Boa noite a todos. Havendo número legal sobre a posição de Deus, declaro aberto os trabalhos da 21ª reunião ordinária da sessão legislativa. Convido o novo vereador Wagner que faça uma leitura do texto bíblico.
Provérbios 16. O homem faz seus projetos, mas a resposta vem de Javé. A pessoa pode achar que a sua conduta é certa, mas é Javé quem examina as consequências. Confie a Javé o que você faz, e seus projetos se realizarão. Javé faz tudo para uma finalidade, até mesmo o injusto para o dia da desgraça. Javé detesta o orgulhoso, que certamente não ficará sem castigo. Com amor e fidelidade, apaga-se a culpa, e com o temor de Javé se evita o mal. Quando aprova a tua conduta, quando aprova a conduta de alguém, Javé o reconcilia até mesmo com os inimigos.
Bom, antes de colocar a ata da 20ª reunião ordinária em discussão, eu hoje estou novamente assumindo aqui a presidência, por motivo do presidente, o vereador Fábio, por motivo de saúde, então estarei aqui presidindo a sessão. Coloco a ata da 20ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata por 6-0. Não havendo, solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente de hoje. Passo a palavra ao vereador Alex.
Ofício número 169/2016, gabinete de autoria do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao requerimento número 8 do vereador Maurílio Martiello, registro de presenças financeiras dos servidores municipais. Senhor presidente, tem um projeto aqui para ser lido, mas eu pedi para ser retirado hoje porque eu estou pedindo vista dos pareceres, porque não tem como a gente votar o projeto sem apreciar os pareceres.
Bom, como o plenário aqui é soberano, eu vou botar em votação a retirada dos
potrazistas. Questão de ordem. Esse parecer chegou hoje, nós não temos como votar um projeto sem analisar o parecer. Como que os vereadores vão votar um projeto se o parecer chegou hoje? Porque sexta-feira esse projeto não estava à disposição dos vereadores, então nós não temos como colocar em plenário. Até porque os vereadores não têm como votar, porque eles não têm conhecimento do parecer. Senão nós vamos voltar ao retrocesso aqui, e nós destituímos um presidente do cargo, o vereador Adilson Gonçalves da Silva, foi destituído por esse motivo, porque ele não dava publicidade aos vereadores. Então, eu não estou aqui alegando a questão do parecer, eu preciso ler ele e me pautar juridicamente. Então, não posso ser colocado em plenário, até porque já tem 2 votos viciados aqui. Tem o voto do vereador Jorge, que já disse que é contrário ao projeto, ele manifestou aqui em plenário, e tem o vereador Cícero, que já se posicionou. Então, eu não tenho como eu analisar esse parecer, tem que ser tirado de pauta.
Presidente, pela ordem, eu quero primeiro dizer que eu acho que a nossa função aqui, é claro que o vereador Alex, mais do que ninguém, ele sabe qual que é a nossa função, mas toda sexta-feira, às 17 horas, encerra-se o prazo de vereador apresentar aqui qualquer documento e também saber o que que tem para entrar na pauta na segunda-feira. Eu acho que isso é o mínimo nosso, vereador, a se informar para que nós podamos ir passar o sábado ou o domingo e praticamente toda a segunda inteira para estar analisando o que tem na pauta. Não sei se o vereador Alex procurou a casa para saber o que tinha na pauta. Eu fiquei a tarde inteira na sexta-feira aqui, e sabia, tá, se tinha indicação, se tinha algum requerimento, qual projeto que iria entrar. Eu acho que qualquer decisão, qualquer parecer que o jurídico da casa mandar para a direção da casa, com certeza, vai estar colocando para entrar na reunião de segunda-feira. Eu acho que, no meu entendimento, é isso aí. Eu acho que a nossa função é chegar na sexta-feira e buscar toda a informação para saber o que realmente vai estar entrando na pauta de segunda-feira.
Eu estou simplesmente, senhor presidente, eu não tenho como votar nesse projeto sem conhecer o parecer. Eu quero pedir para tirar de pauta o projeto e o parecer, porque eu não tenho como votar sem o parecer. E eu pedi isso para o presidente, porque o presidente da casa, o senhor Fábio Moraes, hoje chegou aqui e esse parecer não encontrava na casa na segunda-feira. Esse projeto esteve à disposição dos vereadores hoje, 15 para 5 da tarde. Então eu não tive a disposição desse projeto. Eu não tive a disposição dos pareceres. Então eu preciso que seja retirado de pauta, como sempre foi feito aqui. Aqui tinha um costume, um jeito consuetudinário, que era um costume. Toda a vida, todo mundo que precisou ter vistas, nunca foi para plenário. Somente foi para plenário quando o vereador Adilson pediu para ser visto o projeto da rádio, o projeto do jornal da rádio. A única coisa que eu estou pedindo é porque eu preciso analisar o parecer, eu não tenho como votar. E nem o vereador aqui tem como votar um projeto, onde fixa subsídio ou não, sem o parecer. Então, a única coisa que eu estou pedindo, não precisa, porque esse projeto ficou parado aqui na casa quase um mês e meio, a única coisa que eu peço é que eu preciso analisar esse projeto, eu preciso analisar o parecer. Agora, será que o vereador, ele não tem condição, será que o vereador em Jataizinho vai voltar ao tempo do cabresto? Ele não pode mais ler um parecer e tirar suas conclusões? Só para a população entender, esse projeto aqui, que eles querem que eu vote sem ver, é o projeto que ia instituir o subsídio do vereador para um salário mínimo. Eles estão querendo hoje engavetar o projeto e eles estão querendo que eu vote num projeto sem ver o parecer, e eu tenho direito. E esse projeto não é para discussão. Até porque o vereador Jorge e o vereador Cícero já deram o parecer deles, contrário ao projeto. Então eu não estou aqui para discutir o projeto, eu não quero discutir o projeto. Eu quero simplesmente que ele seja retirado de pauta para mim consultar ele. Então não tem que abrir discussão aqui. O que tem que abrir é se o vereador tem o direito ou não. Se vocês achar que eu não tenho o direito também, agora como que faz? Então os vereadores vão votar sem saber do que está votando?
Presidente, pela ordem, mais uma vez, com relação a quando o vereador Alex fala que nós, eu e o vereador Gordo, demos o parecer contrário, quero deixar bem claro para a população que esse projeto ele foi passado para o assessor jurídico da Câmara e é o parecer, o vereador. Até o parecer, ele deu um parecer e nós, tem o parecer. É a orientação dele, vereador. Tá? Nós seguimos a orientação dele, tá tranquilo, então, fica a cargo do presidente, tá? A situação de vista, tá? Nós, quando outros vereadores, em muitos projetos que foram aqui, quando pediu vista, sempre nós ou colocamos para o plenário votar, ou o presidente, ele tem a competência de estar dando essa vista. Se o presidente colocar para o plenário é soberano para estar discutindo e votando essa situação do pedido de vista do vereador Alex.
Esse projeto, se ele for votado, vereador, o senhor sabe que vai ter visto no procedimento, porque ele tem que ter maioria. Está faltando dois vereadores aqui hoje. Está faltando o presidente e o vereador Adilson. Esse projeto tem que ter 6 votos. Nós estamos cerceando o direito aqui de 2 pessoas que, até que prove o contrário, eles têm 24 horas para falar se eles têm problema de saúde ou não com atestado, nós estamos atropelando. É a única coisa que eu estou pedindo. Gente, eu estou pedindo só para mim poder analisar o parecer jurídico e o projeto. Agora, se vocês querem votar no projeto, se vocês querem votar o projeto para engavetar o meu projeto, é um direito de vocês.
Bom, o parecer está aqui no projeto. Na ordem do dia, eu vou pôr em votação o pedido de vista. Expediente, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente. Não. Bom, antes de passar a palavra aos vereadores, eu gostaria de convidar o Carlos, que é o contador aqui da Câmara, convidado pelo vereador Maurílio, para dar algumas explicações aqui em plenário.
Eu posso. Show. Eu...
Passo a palavra aqui ao Maurílio, que fez o convite aí.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, ministro aqui presente, o pessoal que sempre está aqui, estou vendo nosso amigo aí do Jornal da Cidade aí, que pela segunda vez está acompanhando nossa sessão. Quero agradecer pela... já vi uma matéria colocada aqui, vai ser publicada. Eu quero dizer ao meu caro senhor contador da prefeitura, da Câmara, eu, o seu Carlos, eu fiz um convite aqui para o Carlos, porque aqui, Carlos, na gestão do interior do passado aqui do presidente, ele falou várias coisas aqui, e eu gostaria que o senhor fizesse uma comparação, porque eu já apresentei na próxima sessão, aqui, na última sessão ordinária, qual seria a diferença da minha gestão com a gestão do ex-presidente vereador Gil Pitbull. Aqui. E houve muitas coisas diferentes da minha gestão aqui, onde eu passei por quase 5 meses. E gostaria que Vossa Excelência fizesse a diferença, constatasse qual foi as diferenças aí. Então o senhor tem aí, está aí, queria que o senhor explicasse. Não sei se precisa de algum microfone ou para os munícipes. Você precisa dele? Juliano.
Pedir calma aí para os vereadores.
Não sei se eu preciso do microfone aí para explicar. Precisa? Cadê o... falar aqui, ó. Cadê o...
Alô, alô? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite a todos. Estou aqui a convite do vereador Bidu, que pediu que fizesse uma explanação a respeito desse material e pediu também que fizesse o comparativo entre as duas gestões, a gestão Dil e a gestão Bidu. Gastos com publicidade e propaganda. Gastos com publicidade e propaganda é uma conta de despesa orçamentária onde são somados todos os gastos que a Câmara faz com a publicação dos seus atos administrativos. É, aí entram as portarias, resoluções e outros instrumentos que ela julgar necessários. E esses gastos estão representados por essas notas fiscais aqui. Inclusive está lá no edital também. E elas estão divididas da seguinte forma. Ali à esquerda são os gastos da gestão Bidu, que vai de 1º de janeiro de 2015 a 14 de maio de 2015. À direita, os gastos da gestão DIL, que vão de 22 de maio de 2015 a 30 de abril de 2016. E ao centro, existem algumas tabelas comparativas das duas gestões. E vamos começar então por essa tabela aqui, ó, a média mensal de gastos. Não está avançando. Vou tentar avançar aqui. Aí, ó. Essa aqui é a tabela de... Ah, essa aqui não é essa. Acho que é a próxima. Aí. Vou começar pela essa média mensal de gastos. Então, para facilitar, a tabela foi confeccionada assim. Sempre à esquerda, os dados da gestão Bidu, e sempre à direita, os dados da gestão DIL, para facilitar o entendimento. Se somarmos todos os gastos... Se somarmos todos os gastos da gestão Bidu, que essa está à esquerda, dá um total de R$ 4.442,42. Se dividindo esse montante pelos 5 meses da sua gestão, dá um total de R$ 888,48, a média mensal. Agora vamos para a direita aqui. Somando todos os gastos da gestão DIL, dá um total de R$ 16.456,24. Dividindo esse montante pelos 9 meses da sua gestão, dá uma média mensal de gastos de R$ 1.828,47. Portanto, na comparação entre as duas gestões, o DIL gastou em média mil reais a mais que o Bidu. Agora vamos pegar esses valores aqui, ó, e ordená-los de forma crescente, e a gente vai ter uma tabela mais ou menos assim. Aqui, evolução mensal dos gastos. A gestão Bidu a gestão Bidu, os gastos com publicidade e propaganda começa com um mínimo de R$ 671,72. Aí ele vai evoluindo até atingir um total de R$ 1.549,49. A gestão DIL, ele também começa com um mínimo de R$ 671,72. R$ 0,72. Aí ele vai evoluindo. R$ 907,12. R$ 966,40. R$ 1.246,72. R$ 1.549,49. R$ 2.449,92. Vejam que aqui ele já ultrapassou o maior gasto da gestão Bidu. Aí ele vai crescendo. R$ 2.749,49. Aí vai. R$ 4.365,89. Então, na comparação entre as duas gestões, a gestão Dil foi o que mais gastou em publicidade e propaganda. Agora, vamos pegar esse valor aqui, que de R$ 4.365,89, e vamos ver as notas que compõem esse montante, que é a próxima tabela. Então, aquele montante de R$ 4.365,89 da tabela anterior, ela é composta de 5 notas fiscais, da referente ao mês de agosto. Essas 5 notas fiscais, aí eu vou ter que voltar.
Pode explicar tranquilo.
Tá. Vou ter que voltar lá para a primeira. Aí, aquele, a gente está em mês de agosto, são 5 notas fiscais. As 5 notas fiscais, essa linha cheia aqui, ó. Se alguém depois quiser confirmar ele mais perto, a gente vai enxergando aqui. Essa linha em vermelho, a linha cheia. Então, a linha cheia referente ao, representa o mês de agosto, notas fiscais. São as 3 notas aqui do Jornal de Londrina, mas vem uma nota aqui da Folha Regional, que não está dando para enxergar, mas é uma das notas aqui da Folha Regional, e uma nota aqui da Rádio Nova Geração. Tá? Então é isso aí, para saber de onde que vem a seta. Vamos voltar para aquela tabela de quantidade de notas no site. Aí. Agora vamos ver como é que comportou o mês de setembro. No mês de setembro, o total de gastos com publicidade e propaganda foi resultado da soma de 4 notas fiscais. Vamos ver quais são essas notas fiscais. As 4 notas do mês de setembro é resultante da soma de uma nota da Folha Regional, essa linha pontilhada agora, aquela outra de agosto é a linha cheia, a de setembro é a linha pontilhada. Então, são 2 notas do Jornal de Londrina, uma nota da Folha Regional e uma nota da Rádio Nova Geração. Vamos voltar para a tabela. Aí, então, na comparação entre as duas gestões, a mês em que a gestão Bidu gastou mais foi o mês de abril, que foram emitidas as 2 notas fiscais. E o mês em que o Dil gastou mais foi no mês de agosto. Ele emitiu 5 notas fiscais. E teve um mês, um mês de setembro, que ele emitiu também a mais que a gestão Bidu. Foram 4 notas fiscais. Vamos ver essa tabela aqui. Veículos de comunicação. Na sua gestão, o Bidu utilizou-se de 2 veículos de comunicação. A Folha e a Rádio Nova Geração. E quanto a o Dil, ele usou também a Folha Regional e a Rádio Nova Geração e fez uso de um veículo adicional, que é o Jornal de Londrina. Portanto, na comparação entre as duas gestões, o Dil gastou muito mais do que o Bidu, porque ele usou 3 veículos de comunicação, enquanto o Bidu usou 2. Agora, essa tabela aqui é só das notas da Folha Regional. Vamos ver a evolução dos valores das notas da Folha Regional. Na gestão Bidu, foram emitidas 4 notas da Folha Regional, todas no valor de R$ 671,72. Na gestão Dil, foram vários valores da nota da Folha Regional. Teve notas no valor de R$ 671,72, que são as notas número 1, 2, 3, 4 e 5. Ali naquela tabela ali, estão numeradas as folhas da Folha Regional ali. Então, está em negrito. Só não vou voltar a tabela porque está dando muito trabalho aqui. Teve nota da Folha Regional no valor de R$ 966,40, que é a nota número 7. Deixa eu ver se eu aponto ali. Acho que é essa aqui, ó. Ó, nota número 1, 2, 3, 4 e 5, no valor de R$ 671,72. Tem a nota número 7, 8 e 9 aqui. Então, aí teve uma nota no valor de R$ 1.246,72, que é a nota fiscal número 8. E uma nota fiscal no valor de R$ 2.449,92, que é a nota fiscal número 9, que é aquela a nota lá da tabela, a segunda nota lá da conta. Portanto, na comparação entre as duas gestões, na emissão da nota da Folha Regional, a menor nota e a maior nota na gestão Bidu foi de R$ 671,72. Na gestão Dil, a menor nota da Folha Regional foi de R$ 671,72. E a maior nota foi de R$ 2.449,92. Esse valor aqui de R$ 2.449,92 não é a soma de várias notas. É o valor de uma nota. Aqui foi falado de um assunto só, mas com várias abordagens. Os gastos com publicidade e propaganda. A gente fez vários... existem várias tabelas, foram vários pontos de vista para fazer uma comparação mais justa. Era isso que eu tinha para falar.
Bom, eu até gostaria, porque aqui é o seguinte, o ex-presidente aqui, quando assumiu essa casa aqui, falou que o vereador Maurílio tinha feito um monte de coisa errada aqui. E eu fiz questão, Carlos, de convidar você, porque você é o contador da Câmara, concursado. Aqui você não foi nomeado por ninguém. Você está pelo seu mérito aqui. E é o contrário do que o ex-presidente falou aqui. Por quê? Pelo que a gente observou, na gestão do vereador Dil, ele triplicou os valores dos gastos com publicidade. Então não é o que aconteceu comigo. Eu vim, continuei, mas os meus gastos sempre manteve o mesmo valor. Mas eu estive vendo aí, meus caros ministros que estão aqui presentes, ouvintes da Rádio Nova Geração, que chegou no mês de agosto, triplicou os gastos. Mas sabe por quê? Foi quando eles quiseram. O presidente da casa aqui achou que era dono disso aqui. Foi aonde que entraram aí com algumas denúncias e tentaram tirar o vereador Clóvis, vereador Bidu, vereador Laércio, o vereador Alex e o vereador Jorge. E a gente viu que ele usou o dinheiro da Câmara para querer denegrir a imagem dos quatro vereadores aqui e usou o dinheiro da Câmara. E a gente, isso aí, meu Carlos, inclusive eu gostaria, ficou gravado em ata aqui. Isso aqui é uma denúncia que eu estou montando e quero levar para o Ministério Público. Por quê? Porque quando ele assumiu essa casa aqui, como presidente aqui, ele contratou uma empresa de Biporã que prestava serviço aqui e aonde fizeram um monte de maracutaia, que é um jornal que é de um bandido de Biporã. De um bandido. E esse bandido mudou o jeito aqui através do presidente, que agora é por tamanho, não é por publicação, é por escrever. E já tem a denúncia na promotoria, eu mostrei aqui, que a promotoria já acatou a denúncia. Por quê? Porque várias matérias que já tinham sido publicadas nesse jornal, ele repetiu novamente para receber, porque mudou, não era um X mensal. Era por publicação, pelo valor de extenso que escrevia. Então a gente vê realmente o que aconteceu. O que aconteceu nesse mandato. E olha, vou falar uma. Se nós não tivéssemos destruído ele desta casa aqui, desta mesa, tinha acontecido muito mais coisa. Mas eu fico muito mais tranquilo, porque eu sempre falei que eu não fiz nada aqui, que eu não roubei nada. Porque aqui, antigamente, e agora voltou a ter, tem o café, tem a água para o povo beber, tinha a manteiga que a Câmara comprava para os servidores que trabalham aí, comer, tomar o seu café, comer sua bolacha, comer aí no seu café. E eu sempre falei, se isso aí for crime e eu tiver que devolver o dinheiro, eu vou devolver. Agora, se for crime isso aí, tem que prender todos os deputados lá da Assembleia Legislativa do Paraná, lá do Senado, lá do Congresso Federal. Por quê? Eu sempre falei que lá tem até restaurante lá dentro. E agora, se for crime de eu ter comprado bolacha, de eu ter comprado aí um pão, um presunto, um queijo, eu vou devolver o dinheiro. Mas, pelo que parece aqui, a minha administração é totalmente diferente. Por quê? Porque triplicaram os valores aqui. E aí ainda eu sou ladrão. Eu que sou ladrão aqui. Mas tá bom. Carlão, eu quero... Porque eu até falei na sessão passada que eu não sabia explicar, certo, o motivo da contabilidade, conforme as notas. Então pedi aqui, quero agradecer você de ter nos atendido o convite. E eu tenho certeza que os munícipes entenderam aqui. Mas eu saio mais tranquilo ainda. Por quê? Porque ficou comprovado. Ficou comprovado que na administração do ex-presidente Dil, ele fez muita coisa errada. E ele vai pagar caro por isso. Tanto é que ele já está respondendo na justiça. Eu até gostaria que o vereador estivesse presente aqui, como não está hoje, como não esteve na sessão passada. Porque a gente tem que falar é na presença. Mas, infelizmente, agora ele começou a ser. Ele trabalha a semana inteira, quando é dia de sessão, ele não vem mais. Ele trabalhou até as 17 horas. Mas hoje é segunda-feira, tem sessão, ele não vem. Mas o porquê? Sabe por quê? Porque ele sabe o que ele fez de errado aqui. E a verdade dói. Agora ele tem que ouvir a verdade. E a verdade dói. Porque eu gostaria de estar falando isso na presença dele. Não é porque ele não está aqui na sessão. Como eu falei aqui, da impressora. Ele fez uma compra de duas impressoras, que ele fez em abril e pagou a impressora em abril. Mas eu denunciei no começo de junho, numa sessão de segunda-feira, dois dias depois, dentro de 60 dias não chegou a impressora. Mas depois que eu denunciei na segunda-feira, na quarta-feira, as duas impressoras chegou aqui. E o mais interessante, que aonde fizeram aquela tomada de preço, tinha lugar que a impressora era R$ 899,00. Mas ele preferiu comprar num lugar que custa R$ 1.599. Esse é o mais interessante. Então, como eu falei, ele não tem que explicar para mim, não. Ele vai ter que explicar para o Ministério Público. E agora? Se eu não tivesse denunciado, não ia aparecer as impressoras aqui. Mas, tá bom, Carlão. Eu quero agradecer, não sei se alguns vereadores querem fazer alguma pergunta aí para você. O presidente até se abre espaço, né?
Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta?
Mas eu quero te agradecer desde já.
Algum vereador quer fazer alguma pergunta ao contador Carlos? Vereador Alex.
Vereador, contador Carlos, aproveitando que você está aqui, eu queria saber o seguinte. Já foi estimado a receita, você sabe se já foi estimada a receita para o próximo ano da Câmara Municipal? E se já suporta o subsídio que os vereadores estão querendo fixar aqui para R$ 4.250 para os vereadores, o senhor já sabe se suporta ou ainda não tem previsão orçamentária?
Ainda não tem previsão orçamentária.
Ah, então obrigado.
Vou perguntar, com relação a todo esse material que nós estamos olhando aqui, que foi gasto com publicação, com jornal de Londrina, foi feito licitação para isso, a Câmara fez essa licitação para que isso tivesse legalidade para ser feito esse montante desse gasto?
Olha, vereador Jorginho, esse assunto a respeito da licitação, embora não seja da minha alçada, eu tenho conhecimento que não foi feita a licitação.
Não. Porque foi feita. Eu quero só explicar para todos os cidadãos que estão aqui, e o povo também, que está ouvindo de casa a sessão, quando houve aquela situação de afastar o vereador Alex, de afastar o vereador Maurílio, de afastar o vereador Clóvis, de afastar o vereador Jorge, eu sei que foi gasto um valor até alto com o Jornal de Londrina, um jornal que não circula aqui em Jataizinho, tá? Que não tinha nem porquê a Câmara Municipal tá gastando um dinheiro com um jornal que não circula em nosso município. Então, só para explicar para a população que foi gasto, eu não sei exatamente o valor, mas não foi um valor pequeno. Até hoje, eu não consigo entender o porquê que a presidência anterior fez esse gasto, sendo que nós temos o jornal oficial que corre aqui no município, nós temos a Folha de Londrina que circula aqui em Jataizinho, um jornal que hoje circula no país inteiro, um jornal respeitado da cidade de Londrina, que é a Folha. Então eu não consegui entender até hoje o porquê do presidente gastar com publicação no JL. Então, infelizmente, isso é complicado de você entender, tá, o porquê, na época, tanta coisa que foi feita errada com tudo aquilo que fizeram com a gente e gastaram um dinheiro com um jornal que não tinha um porquê, que ninguém tem um acesso nesse meio de comunicação aqui em Jataizinho. Só para deixar a população sabendo dessas coisas, porque de repente escuta-se muita coisa e ninguém consegue entender. Então, queria explicar para o povo, Carlos, você já me explicou que não é uma coisa tua, que você tem que saber, é claro, você é o contador da casa, a Câmara tem que ter uma comissão de licitação para que seja feita essas licitações, mas nós sabemos que, infelizmente, foi feito de uma maneira errada, da antiga presidência, para o povo ter ciência como que as pessoas cuidam da coisa pública. E, de repente, você escuta aí, em alguns lugares, as pessoas falando de transparência, que eu aprendi desse jeito, e hoje está aí as claras para as pessoas verem, as pessoas estão ouvindo, e se alguém quiser vir na Câmara, vai ver aí as notas, a maneira como foi feito. Sem nenhum documento, sem listar, sem nada.
Presidente. Eu, como o Carlos já disse, ele falou que não é da ossada dele, mas como ele é funcionário e sempre está interligado com o Juliano, com o Tarcísio, eu gostaria de fazer uma pergunta, Carlos, para a população entender, os ouvintes da Rádio Nova Geração, os ouvintes que estão em casa, que muitos deles não conseguem entender quando nós usamos a palavra aqui, licitação. Só para a população entender que até R$8.000 você pode gastar sem licitação. Partiu de 8.001, já tem que fazer a chamada licitação. Aí eu gostaria de perguntar para o Carlos, que como nós viu ali um montante ali de 16 mil, esse montante da Folha Regional, ele é sem licitação?
Não. O montante de 16 mil que está na tabela é a somatória da Folha Regional, do Jornal de Londrina e da Rádio Nova Geração. São três veículos.
Então, resumindo ali, nem a Folha de Londrina tem licitação e nem a Folha Regional.
Não, é Jornal de Londrina.
Então, Jornal de Londrina. Aí a Folha Regional é do Eli Damasceno de Biporã.
Isso.
Ele tem um contrato com a Câmara ou o dele é licitado?
Como eu não faço parte da comissão, até onde eu sei, eu tenho conhecimento, parece que existe um contrato. Mas o Jornal de Londrina não tem.
Ah, tá ok ainda.
Bom, não havendo mais nenhum vereador, agradeço a presença do Carlos. Se quiser...
Boa noite a todos. Obrigado pela atenção.
Bom, ainda estamos na tribuna livre. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 5 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade.
Pela ordem, presidente. Eu gostaria de saber, acho que passou meio batido, nós temos aqui um projeto para ser lido, umas indicações, e o vereador Alex, eu acho que, como ela entrou naquela questão lá do parecer, eu acho que ele acabou esquecendo de ler, o presidente. Gostaria que o senhor retomasse lá no começo e lesse as indicações e os projetos que tem em andamento.
Eu não li o projeto, vereador, porque, na verdade, eu faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento e eu não fui convidado para fazer.
Não, vereador Alex.
Do aumento falando... do subsídio.
Ah, indicação. Não, estou falando os outros, a indicação e tem mais outros projetos para ser lido.
Só que a indicação não foi passada para mim, só foi o projeto que me passaram aqui agora, que é o projeto do senhor, institui o projeto Remédio em Casa, para entrega domiciliar de medicamentos a pacientes cadastrados na rede básica de atendimento municipal de saúde e da outras providências. É o projeto de autoria do vereador Cícero. E as indicações não tem aqui. Ah, mas... Não, aqui o resumo eu tenho, quer ver? Vou ler o resumo, então. Indicação 24/2016, de autoria do vereador Wagner Batista, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto ao corte e poda de árvores em toda a cidade de Jataizinho com vistas a garantir a visibilidade e segurança de todos. Indicação 25/2016, de autoria do vereador Wagner Batista, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à disponibilização constante de um auxiliar de enfermagem nos plantões de ambulância no município. Só tem essas duas indicações. Passa a palavra. E o projeto número 21. Passa a palavra ao presidente.
Passa a palavra ao segundo secretário. Com a palavra o vereador Clóvis.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que se fazem presente, doutor Diego Furlan e também a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, senhor presidente, nas andanças aí pelo município, a gente vai ouvindo o clamor da população. Eu estive conversando com alguns moradores aí que dependem de uma van do município para estar tá fazendo os tratamentos em Londrina. E a gente vai ouvindo, meu Deus do céu, é de arrepiar o cabelo, presidente. A pessoa sai da casa dela, vamos dizer, às 7 horas da manhã, entra numa van aqui no município às 7h30, aí eles levam para Londrina, deixam na frente de uma clínica, essa clínica recebe a pessoa às 11 horas da manhã, essa pessoa entra para fazer hemodiálise às 11, sai às 3 da tarde, depois de perder ali uns 4 ou 5 quilos nessa hemodiálise, a pessoa anda mais 2 horas e meia dentro de Londrina. Vai chegar aqui em Jataizinho por volta das 5h30, 5h40, né? Aí fica aí tipo a minha indignação, vereador Bidu. Olha o respeito que eles têm com nossos munícipes. Olha o respeito que eles têm com nossos, vamos dizer assim, doentes que dependem da saúde pública, que dependem de um veículo para estar levando, né? Aí eu até deixo uma pergunta aí. Qual o corpo que resiste? Você sair de Jataizinho às 7h30 da manhã, aí você entra numa sala às 11, aí eles te liberam dentro da sala às 3 horas, aí eles te trazem de volta, dá um rolê dentro de Londrina, dentro de clínica, HU, universidade, colhe não sei o que lá no pai, colhe... E depois traz esse pessoal para o Jataizinho de volta, às 17h30, 17h40, aí dá uma marmita gelada. Quer dizer, o cara já ficou o dia todo sem se alimentar, fez a hemodiálise, perdeu ali de 4 a 4,5 kg, o dia inteiro passeando dentro de Londrina, e chego aqui à tarde, eu acho até uma vergonha. Olha o que a pessoa me falou, dei risada. Aí eles te dão uma marmita, às 5h30 da tarde. Eu faço um desafio aí a qualquer um dos vereadores e ao prefeito municipal, que entre dentro dessa van e acompanhe, para ver se isso é desumano ou não é desumano, o que estão fazendo com os munícipes, o que estão fazendo com quem depende da saúde pública aí. Gente, pelo amor de Deus, vamos pôr a mão na consciência. Largam lá, abandonam lá em Londrina, depois começam a coletar e começam a passear dentro de Londrina, a pessoa com fome, com sono, que saiu de manhã de casa, sem se alimentar, sem nada. O que é isso, gente? É um absurdo o que fazem com os nossos munícipes aí. Aí colocam dentro de uma van, passeiam para lá e para cá, umas 2 ou 3 cadeiras de rodas dentro dessa van. Aí um tanto de soro, que eles coletam em Londrina também. Quando não tem, quando alguma secretária ou alguma chefe de algum órgão aqui, dos órgãos aqui de Jataizinho, vamos por do posto de saúde, ou lá do CRAS, que tem uma reunião em Londrina, doutor Diego, eles colocam nessa mesma van e mandam para lá. E mandam para lá junto. O senhor está entendendo? Então eu acho uma falta de respeito. Eu acho que teria que ter, pelo menos para esse pessoal que faz hemodiálise, teria que ter um tratamento diferente. A pessoa senta numa maca, doutor, o senhor já imaginou? O senhor perder ali deitado numa maca ali de 4 quilos, até 5 quilos, em cima de uma maca ali fazendo a transfusão de sangue, e depois o senhor tem que voltar. Ficar pra, voltar sem se alimentar, dentro de uma van onde, vamos dizer assim, que se cabe 10, eles põem 15, mais umas cadeiras de roda, mais macaco, mais hidráulico, mais não sei o quê, dentro da mesma van. Eu acho um absurdo o que fazem com o pessoal daqui. Aí tinha uma tal de dobrô aqui, tinha comprado para fazer esse serviço. O que aconteceu com a dobrô, doutor? Eu não sei. Alguém sabe me responder o que aconteceu com a dobrô do município? Nenhum dos vereadores sabem também? Diz que tinha uma dobrô aí que era para fazer esse serviço. Cadê a dobrô? Agora eu estava vindo hoje, vereador Jorge, eu estava vindo para a reunião, eu vi uma ambulância passeando lá no Pombal e outra ambulância parada lá em cima do morro. O senhor está me entendendo? Outra lá no morro. Quer dizer, nós temos duas. Gente, então leva esse pessoal lá, deixa, dê o horarinho, vai lá e busca, traz embora para casa, traz para descansar. Aí aconteceu outro absurdo na saúde, conversando com uma pessoa que trabalhou 33 anos, dedicou 33 anos da vida dela para o município, na área da saúde. Essa mulher passou mal na casa dela, correram com ela para o hospital. Chegou ali, o doutor diagnosticou que era uma paralisia facial e liberou a paciente. O filho, naquele desespero, vendo uma ambulância do município parada na porta, pediu, pelo amor de Deus, leva minha mãe para Londrina, ela vai morrer aqui. Simplesmente o motorista falou que não poderia levar, porque ele não tem autorização, não estou colocando a culpa no motorista, nem quem deu a ordem. O senhor está entendendo? No médico, que eu acho que o médico deveria ter analisado melhor a situação de liberar a paciente também. Liberou a paciente naquela situação, o filho desesperado, vendo a mãe, morre ou não morre. Chamou o pedreiro, um pedreiro que presta serviço para eles, colocaram num carro e correram para Santa Casa, em Londrina. O senhor sabe quantos dias que a paciente ficou internada lá, vereador? 13 dias. 4 ou 5 dias sem conhecer ninguém. Nem os filhos dela não conhecia. Deu um princípio de derrame na mulher, quase que mata a mulher. E se ela volta para casa, ela tinha morrido. Se não acha os pedreiros na estrada. Se não acha os pedreiros na rua para levar essa pessoa para Londrina. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que brincam aqui, ô, doutor Diego. Brincam. Brincam com a saúde, brincam com a segurança nossa. O senhor está entendendo? Brincam com a cara do povo. Eu sinceramente, doutor, eu fico indignado com certo tipo de situação que a gente ouve. Que a gente ouve aí dos munícipes aí. Talvez a gente não sente muito na pele, doutor, porque queira ou não queira, o senhor tem o salário do senhor. Os vereadores aqui, eu tenho certeza, cada um tem seu salarinho aí, qualquer coisinha, dá uma dor de barriga, corre para Ibiporã, corre para Londrina. E esses coitados que estão aí? Que, na verdade, são eles que pagam a conta. Pagam a conta de quem está sentado aqui, pagam a conta de quem está sentado no gabinete da prefeitura, e ninguém valoriza. Esse coitado que paga hemodiálise, ele paga seus impostos. Que está fazendo hemodiálise, ele paga seus impostos em dias. Essa senhora que está lá, que dedicou 33 anos da vida dela para o município aqui, que se dependesse do município, ela teria morrido. Hoje nós já teria até enterrado a senhora. O senhor está entendendo? Dependeu de um pedreiro para correr atrás, para ir levar na Santa Casa de Londrina. Para ficar 3 ou 4 dias sem conhecer ninguém. 13 dias internada. E a família está aí. O senhor está entendendo? Infelizmente, sem condições. Muitas vezes não tem condições de pagar. O senhor está me entendendo? Não tem condições de pagar, não tem condições de ter um plano. Eu, sinceramente, eu também não tenho plano de saúde, doutor. Só que, se Deus o livre guarda, eu passo um cartão e fico devendo, parcelo em 10 vezes, parcelo em 15 vezes e pago. Eu, aconteceu comigo a mesma coisa, colocaram numa maca aqui em cima, aqui dentro, eu entrei de madrugada nesse hospital aí, tinha um carinha de plantão, que eu nem sei o nome do doutorzinho que estava ali no dia, o cara deu uma parpada pra cá e disse que eu estava bom. E eu estava quase morrendo em cima da maca ali. Tiveram que colocar num carro aqui, correr para Ibiporã e pagar uma consulta lá particular. O senhor está me entendendo? Então, quando eu estou falando para o senhor, muitas vezes não tem o dinheiro na hora, mas o senhor parcela. Agora, tem o coitado que ele não tem o dinheiro na hora, ele não tem como parcelar também. Ele não tem como parcelar também. O senhor está me entendendo? Agora, eu gostaria que o prefeito ou qualquer vereador ou entrasse nessa van aí que faz essa hemodiálise e rodasse um dia junto. E fosse lá um dia junto, sem comida, que nem eles deixam os outros lá em Londrina. Sem nada. Sem benefício nenhum. Colocar ele dentro da van e falar, sem nenhum real no bolso, o motorista da van sem dinheiro, e o senhor prefeito, se é o senhor vai sem nenhum real no bolso, para ver se o senhor aguenta. Daí depois nós vamos fazer uma transfusão do sangue no senhor também, para o senhor ver se o senhor sai pelo menos do lugar. Eu tenho certeza que nem do lugar não levanta. E nenhum de nós aqui também, gente. Vou falar para vocês. Vocês estão me entendendo? Então fica aí, doutor, fica aí, vereadores, a minha indignação com a falta de respeito que a administração tem com os munícipes, tem com o município, a falta de responsabilidade com o nosso município, que na verdade já não fazem nada pela cidade. Eu acho que deveria pelo menos valorizar um pouquinho a saúde e, vamos dizer, vou falar mais um pouquinho, vou mais além. Eu estive conversando com o comerciante, vereador, e agora os assaltantes da cidade estão avisando que vai te assaltar, vereador, doutor. Ô, vereador, dá uma comentada lá, pelo amor de Deus, para ver o que nós vamos fazer da vida. Já vem uns 10 aqui hoje que vão me roubar hoje. Outra hora chega lá, o cara já foi roubado, roubou 3 comércios, um aqui, um aqui, um aqui. Então, quer dizer, tá feio. Tá feio, aonde nós vamos parar de jeito? Nós não temos uma educação de verdade, vamos falar sério, nós não temos de verdade, tá? Falta segurança e a saúde do nosso município, vereador. Tá? Porque do município já não cuidam mesmo. Então essas três coisinhas aqui eu acho que deveriam dar mais atenção. Um pouquinho mais de atenção. Um pouquinho mais de atenção. São essas minhas palavras, senhor presidente. Mais estaremos discutindo os projetos aí.
Palavra, vereador Roguinho.
Com a palavra, o vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, 9 vereadores. Boa noite especial ao suplente vereador Laércio dos Reis, nosso amigo Tizil, aos munícipes que se fazem presente. Gostaria de aproveitar, né, que o comentário do nosso amigo vereador Crovinho, compactuo com tudo o que você disse, questão do atendimento à saúde. Não, eu sei que às vezes nós não podemos criar uma lei ou criar alguma coisa para que o prefeito venha a de repente já estar locando um local dentro de Londrina para estar abrigando essas famílias que vão em tratamento, ou de repente estar vendo algum esquema de liberar um vale-refeição, né, para que essas famílias que estejam em tratamento possam se alimentar em algum restaurante. Não sei se isso é possível por nós, para a gente estar elaborando um projeto de lei, alguma indicação, não, né, vereador? Tudo que envolve finanças, o vereador fica de mãos atadas. Mas vai aí uma sugestão ao prefeito municipal, né, que pense, ou os próximo prefeito, já que estamos no fim do ano, todo mundo alega que não tem mais condição de fazer nada, né? Então, o próximo prefeito aí que estude essa possibilidade, de repente, de estar alocando um imóvel em Londrina, se for possível, e colocando lá uma cozinheira, um lugar para estar recebendo o pessoal de Londrina que vai fazer tratamento. Já que a gente sabe que vai a van lotada, dobrou vai lotada, o ônibus vai lotado, para ajudar nisso. E a questão da saúde também, alertar o munícipe. Foi mal atendido? Isso aí é negligência médica. Isso aí eu acho que a família tinha que pegar o nome do médico que liberou e processar. Processar o hospital, processar quem... Processar todo mundo. Isso aí é negligência. Tá? Isso aí é falta de profissionalismo de quem atendeu. Se realmente ele liberou uma pessoa que estava com um quadro que tinha que ser recolhida, tinha que sair internada, liberou para ir para casa... Sim.
A pessoa com derrame, muitas vezes, ele dá uma entortadinha aqui, uma entortadinha ali. A pessoa entortou o lado esquerdo, simplesmente para a pessoa, uma paralisia facial. Então a senhora está liberada. Gente, mesmo que fosse uma paralisia facial, você teria que segurar ali no mínimo umas 3 horas, para você acompanhar o quadro. Não você mandar embora. Mandar embora e você se vira. Só que, o vereador, não está pagando... O senhor não está pagando a consulta. É só aquela fichinha amarela lá, mas não sei o que, acho que 7 ou 8 reais que custa uma fichinha amarela. Você acha que o cara vai perder tempo com o senhor? Não vai. Aqui não perde, mas lá em Londrina perde, vereador. Lá eles têm respeito pelo povo. E aqui, infelizmente, não respeitam a nossa população. A verdade é essa, vereador.
Então, a população nossa tem que se organizar e cobrar. Tem que cobrar dos vereadores, tem que cobrar do prefeito, tem que cobrar da equipe da saúde, tem que cobrar de todos os lugares. Da educação, se acha que a educação não está a contento, temos o direito de cobrar uma melhoria. Isso aí é dever nosso enquanto cidadão, não só enquanto vereador. Não vão pensando que só o vereador tem que cobrar, não. Cidadão, ele tem que cobrar. Gostaria de falar sobre as duas indicações. Eu fiz uma indicação pedindo podas de árvores, né? Já alguns vereadores fizeram essa indicação, mas eu me refiro mais a próximo a pontos de ônibus e a esse canteiro nosso que temos na avenida. Afinal de contas, esses arbustos no meio da avenida, eles dificultam a visibilidade dos veículos e nós já tivemos vários acidentes automobilísticos nessa avenida devido a esse monte de arbusto que tem no meio dos canteiros. Então, a gente deveria eu peço ao prefeito para analisar aí que pode-se esses arbustos substitua por plantas menores, porque isso aí vai continuar causando acidentes aqui na nossa cidade. Em frente à igreja presbiteriana tem um pé de bruxinho que fala, quando tem um carro estacionado e o ônibus vem descendo, o ônibus tem que dar volta por outra rua, porque não tem condição de passar. De tão grande que está o pé de bruxinho e está avançando as laterais da rua. Outra solicitação é sobre... Outra solicitação que eu fiz aqui é sobre um auxiliar de enfermagem nos plantões de ambulância. O funcionário que vai fazer o atendimento, que está em plantão, ele chega lá muitas vezes sozinho. E eu acho que seria de muita ajuda se tivesse uma pessoa que entende de saúde, por exemplo, um auxiliar de enfermagem, para que fizesse ali o primeiro socorro, né? Ou auxiliasse também, apesar que eu sei que motoristas têm uma capacitação para estar fazendo os primeiros socorros, mas às vezes o motorista está sozinho para fazer o atendimento. Não tem uma pessoa para ajudar a arrumar a pessoa que está enferma na maca, para colocar dentro da ambulância ou para fazer os primeiros socorros, né? Então, acho que viria de encontro uma necessidade que o município já tem, que eu já ouvi muitas críticas, que a ambulância chega e não vem nenhum enfermeiro, nenhum médico junto. Então, acho que pedi ao prefeito para que ele estivesse vendo essa possibilidade de estar colocando um auxiliar de enfermagem junto com os plantões de ambulância. E gostaria de fazer um pedido, presidente, para que fosse convidado um representante lá da Greba Tibagi, que sofreu tanto no início do ano com as enchentes também, para a gente saber se foi feita alguma coisa para aquele pessoal. Que eu estava conversando com o Anderson e com a Maristela, eles estavam me informando que lá a situação está crítica naquele bairro ali, na Greba Tibagi, próximo ao estádio municipal. Estavam reclamando também do policiamento, dar uma passada maior lá, que parece que tem algumas ruas ali que está complicado à noite. Então, gostaria de estar solicitando os representantes daquele conjunto lá, né, daquela greba, que viesse para estar falando para nós o que foi feito depois das enchentes, se a prefeitura ofereceu ajuda, se essa ajuda foi continuada ou não, ou só foi aquele momento, para sabermos o que realmente foi feito por aquele pessoal. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Cícero.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipe presente, ouvinte aí da Rádio Nova Geração, que sempre está nos acompanhando, ligadinho na rádio, toda segunda-feira. E já gostaria de estar aqui mandando meu abraço ao meu companheiro de serviço, o Tavão, que está aí no tampa-buraco, aí no dia a dia, e a todos os funcionários aí do município, que têm contribuído muito com nossa cidade. E gostaria também de estar deixando aqui o meu abraço aqui ao João Luiz, ao Zé Pereira, e a todos os moradores ali do Macarrão Galo. E semana passada eu estive lá visitando uns amigos, e até inclusive eu tive algumas cobranças que depois vou estar passando aí ao diretor de obras, para que ele possa estar dando uma olhada lá e atendendo aqueles munícipes que se encontram ali no Macarrão Galo. E gostaria também, presidente, de estar aqui mais uma vez agradecendo aí ao deputado Tiago Amaral, que na última sexta-feira ele me enviou um documento lá da Assembleia Legislativa sobre aquela cobrança, vereador Jorge, que eu, Vossa Excelência, a vice-prefeita Miriam, o Claudinei de Oliveira Cabral, o Dindim, aquela equipe que trabalhamos para ele na campanha, nós cobramos ali a respeito da BR-369 ali, que aconteceu vários acidentes ali, e foi uma reivindicação de nós, vereadores aqui, para que colocasse uma lombada eletrônica ali. E o ano retrasado nós conseguimos uma lombada sentido Cornélia Londrina, e ao mesmo tempo eles tiraram o quebra-mola no sentido Londrina Cornélio. E eu, o vereador Jorge, o vereador Dil, mandamos outro ofício para ele, para o Tiago Amaral, para que eles pudessem rever o outro lado da pista, para que possa dar mais conforto ali, mais segurança, não digo nem conforto, mais segurança, diz eu, para aqueles pedestres que atravessam ali a rodovia, aos comerciantes, às empresas que se encontram ali. E sexta-feira eu tive o prazer, até o Cabeção está aqui agradecendo, ele mora lá do outro lado também, vê a dificuldade, né, Cabeção? E sexta-feira eu tive o prazer de receber, vereador Jorge, não sei se Vossa Excelência recebeu o comunicado, eu acho que veio para mim passar para todos nós. E a Econorte realmente mandou um documento lá que em 2014 houve 5 acidentes ali, vereador Croves. 3 com ferido e 2 sem vítima. Em 2015 houve 7 acidentes, sendo 4 com feridos e 3 sem vítima. Então eles têm o conhecimento que ali é perigoso, vereador Jorge, que já aconteceu vários acidentes, teve até vítima fatal ali. Então a Econorte, juntamente com o DR, juntamente com o vereador, com os vereadores, com a população de Jataizinho, estamos se unindo para que os moradores ali, os comerciantes, possa ter mais segurança naquele trecho ali. E o documento que me chegou também diz aqui que nessa oportunidade informamos que a concessionária está adquirindo os equipamentos conforme o ofício. Que o DR enviou o ofício para eles e eles responderam que está fazendo os equipamentos, no qual ali todos podem ver ali o Cabeção que mora ali. Eles já até arriscaram a pista ali, vereador Maurílio, onde vai colocar o sensor, em frente ao posto dos Vieira, e a base vai ser ali em frente ao Corvo, que é o Reinaldo Corsini. Com essa atitude do deputado Tiago Amaral, eu gostaria que a casa, em nome dos vereadores, enviasse um ofício para ele, presidente, agradecendo a ele e todos os assessores dele e a equipe, que sempre que a gente vai em Curitiba fazer as cobranças, a gente é bem atendido. Então eu gostaria que o senhor enviasse um ofício ao deputado Tiago Amaral, parabenizando ele, e um ofício individual, e um ofício agradecendo toda a equipe dele, desde os assessores até os fotógrafos e até a telefonista. Gostaria que a casa ligasse lá, pedisse o nome de cada um e enviasse um ofício agradecendo todos eles em nome da população de Jataizinho, em nome dos moradores. Porque é uma conquista, não só aqui para os vereadores, né, vereador Clóvis, mas para os munícipes, que estão aí amparados aí com mais segurança. E gostaria também que Vossa Excelência enviasse um ofício a Triunfo, o Econorte também, parabenizando ali pelo serviço prestado aí junto ao município. E como o vereador Clóvis comentou da saúde, vereador Wagner, eu também tive uma reclamação do morador, inclusive lá do Macarrão Galo. Ele pediu para que a gente, nós vereadores, conversasse aí com o secretário da Saúde, com o executivo, para que ele possa estar, vereador Maurílio, divulgando o celular, o número do celular da ambulância, ou que seja através, colocar ali na ambulância, você vê em várias cidades aí, na traseira lá da viatura, lá da ambulância, como estou dirigindo, não em relação a como estou dirigindo, porque os motoristas nossos aqui são eficientes, são capazes e prestam um serviço aí de qualidade. Mas sim os moradores do sítio, da zona rural, que muitas vezes não tem o número da ambulância. E eu acredito que se pegar nós 9 aqui vereadores e os munícipes que estão aqui, 2 ou 3 que sabem. Eu, na verdade, eu nem sei. Está registrado no meu telefone. Mas de cabeça eu não lembro, vereador Maurílio, vereador Laércio. Então eu gostaria que Vossa Excelência enviasse um ofício à secretária da Saúde, que possa estar divulgando o número ali. Até o Wagner está me mostrando aqui o telefone da ambulância para os ouvintes. É 9982-3093. Ele é da TIM. E eu estou fazendo essa cobrança através do munícipe, porque nós temos aqui o microfone na mão, a gente pode estar cobrando. E esse munícipe me diz, vereador Wagner, secretário aí, Diego Furlan, que há 1 mês atrás, há 2 meses, nós perdemos um amigo nosso ali no Macarrão Galo, que ele passou mal, e eles apavorados, não sabiam o nome da ambulância, não sabiam o nome do barracão, e eles correram até ali a Econorte. A Econorte deu suporte, foi lá, socorreu, mas infelizmente chegou tarde e esse munícipe veio a óbito. E ele me disse, se tivesse o número da ambulância, talvez tinha salvado, que o tinha chegado primeiro, o mais rápido, entendeu? Ele não está acusando ninguém, não está falando mal dos motoristas, da saúde, da ambulância. Ele só pediu para que fosse mais divulgado, que qualquer um pode ter mais acesso e ligar rapidamente. E eu acredito que os motoristas nossos, que são eficientes, ele chega lá rapidinho para tentar salvar a vida. E o vereador Wagner está me falando do telefone 191. Eu acho que não existe mais, vereador Wagner. Aí para os munícipes registrar esse número aí que o Wagner me passou. E se o munícipe não tiver o telefone TIM para ligar para o TIM, ele pode ligar lá no 3259-1250, que o motorista se encontra de plantão. É só pedir para o guarda, eles têm um quartinho reservado lá, e já chama, e o motorista sai aí o mais rápido possível para salvar a vida aí dos nossos munícipes, da população de Jataizinho. Então, presidente, essas são minhas palavras. Gostaria que o senhor não esquecesse, anotasse e enviasse o ofício lá ao deputado Thiago Amaral e aos seus assessores. E quero agradecer mais uma vez os munícipes presentes, Diego Furlan, ao Tizil, que se faz presente aqui, o Tizil Encanador, e deixar meu boa noite aí a toda a população de Jataizinho através da Rádio Nova Geração.
Com a palavra, o vereador Jorge.
Primeiramente, boa noite ao senhor presidente, aos nobres vereadores, os munícipes que se faz presente aqui na casa também. Meu muito boa noite. E para quem está ouvindo a sessão aí, sempre ligado aí na transmissão do 87.9, um abraço também. E dizer aos vereadores, aos munícipes, que nós estamos vivendo aí um momento já pré-campanha, e a grande verdade, vereador Crovis, os munícipes que se faz presente aqui, o nosso jurídico da casa, o vereador Diego, que já foi vereador aqui por 2 mandatos, né, e que foi candidato a prefeito na eleição passada, que o grande mal da nossa política é que nessa época agora, todo mundo quer se organizar para ganhar a eleição, só que as pessoas não se organizam para administrar o município. Infelizmente, esse é o grande mal de Jataizinho. Então eu vou participar da eleição, ainda o que vou estar participando, não sei. A gente está estudando aí o que nós vamos fazer na política. Só que eu não quero participar de um grupo que esteja preocupado só em ganhar a eleição. Eu acho que o candidato ele já tem, Clóvis, que apresentar o seu plano de governo, mesmo antes da campanha, apresentar alguns nomes que vai ajudar o prefeito a administrar. Porque, infelizmente, o que acontece é aquilo que eu já disse aqui algumas vezes, que as pessoas querem colocar os seus cabos eleitorais, o compadre, o vizinho, e isso aí está provado que não dá futuro para uma administração que queira o bem do município. Então, o grande mal é que as pessoas se organizam para ganhar a eleição, mas, infelizmente, não se organiza para administrar o município por 48 meses. Então, é isso que as pessoas têm que refletir, têm que pensar, para que nós possamos aí ter um mandato onde as pessoas tenham respeito pela Câmara, tenham respeito pelo prefeito, tenham respeito para quem for vice-prefeito ou vice-prefeita. Porque hoje o que eu sinto na população é um descaso assim muito grande da política para com o povo. É no município, é a nível de estado, é a nível de país. Está hoje um descrédito muito grande da situação política. Eu quero mandar um abraço e parabenizar a equipe do Escol Panheiros, tá, que foi campeão da Taça Carilu, da Taça Prata, no último sábado. Eu quero parabenizar aí o Paulinho Baturé, que é o líder desse time, técnico, jogador, roupeiro, massagista, presidente do time. Quero parabenizar o Paulinho pela luta, o Chicão, que faz parte da equipe, o Alemão, o Dudu, o Pigui, o Coco, o Dri, o Animalzinho, o Vitor, o Chico Trindade, o Fá, o Gaguinho, o Guilherme Nishimura, o Leandrinho, o Juan Xavier. Então, parabéns a vocês aí, que foi um campeonato que durou mais de 4 meses e não tiveram sucesso na chave ouro, mas tiveram aí a felicidade de ser campeão no último sábado da Taça Prata, dessa taça importante que é patrocinada por uma grande empresa esportiva da cidade de Londrina. Então, parabéns, quero agradecer a prefeitura, que era uma equipe que representou Jataizinho, que sempre tentou, da sua maneira, dentro da legalidade, está ajudando. Quero agradecer o prefeito, a Cíntia, o Celso Ribeiro, que também incentivou e ajudou de alguma maneira para que essa equipe pudesse participar dessa competição. E as demais pessoas que contribuíram, que ajudaram de alguma maneira, alguns patrocinadores, em especial ali o pessoal da Zero Grau, a Marcela, o Doug, o Eduardinho, que também de alguma maneira contribuiu para que essa equipe pudesse participar aí por 4 meses dessa competição e se sagrar no último sábado campeão. Então, parabéns a todos que participaram desse campeonato. Eu queria, presidente, também que fosse enviado um ofício ao seu Júlio Pelizer, o fião ali da Água do Tigrinho, e vou dizer o porquê desse ofício que eu estou pedindo. Jataizinho, hoje a zona rural se encontra numa situação muito difícil. Nós tivemos aí, naquelas últimas chuvas que nós tivemos, não só em Jataizinho, mas em grande parte da nossa região, principalmente a zona rural, foi muito castigada, fazendo com que as estradas ficassem em situação muito difícil de trafegar, algumas pontes também que foram destruídas aí, ou parte dela, por causa das fortes chuvas, as águas que correram muito nesses rios que cortam o nosso município, principalmente a zona rural. Nós tivemos ali no julho, na sexta-feira, e ele cedeu ali algumas toras de eucalipto para que o município possa estar usando essas toras de eucalipto para estar fazendo a recuperação dessas pontes. Está sempre os agricultores preocupados, de alguma maneira, em ajudar também. Então, quero que seja enviado o seu ofício, agradecendo o Júlio Pelizer, o popular fião, por ter cedido aí, que vai dar para fazer umas duas pontes, esse material, usar o resto do material para estar recuperando algumas outras. Isso é muito importante. Agricultores aí que precisam, necessita de boas estradas para estar escoando a sua safra, também, de alguma maneira, ajudando o nosso município. Quero parabenizar também, não quero que seja enviado nenhum ofício, porque é em nome ali do conjunto Antônio José Vieira, o pessoal ali, o Saulo, a Neuza, a Adriana, o Fernando, todo o pessoal que mora ali no Zé Vieira, fizeram uma festa junina maravilhosa lá no último sábado. Quero parabenizar que é todo ano eles estão fazendo essa festa, já virou uma tradição. Acho que todo mundo aqui da Câmara, que eles conseguiram contactar, ajudar ali com alguma coisa para estar ajudando eles ali a promover essa festa. Parabéns aí para eles, o pessoal do Dog também, que fez ali no conjunto deles, o Roberto Parafuso, irmão do ex vereador Marcinho, também fizeram ali no conjunto deles, acho que no ABUSAP, uma belíssima festa também. Então, parabéns aí para essas pessoas que fizeram essa festa e foi, com certeza, aí um grande sucesso. Quero dizer também que nós aí, nesse final de semana, teremos aí a nossa festa junina. Não vai ser com aquele glamour que sempre nós tivemos com artistas renomados. Tivemos aí no ano passado, no ano retrasado, nos 3 anos, sempre vindo aí atrações conhecidas nacionalmente aqui em nosso município, só que o momento é crítico, tá? O país passa por um momento financeiro complicado, Jataizinho não é diferente hoje, a receita do município não oferece essa condição, e se de repente o prefeito soubesse que ia acontecer tudo que aconteceu nesse ano de 2016, eu acho que nem na primeira, na segunda e na terceira teria investido nas festas juninas aqui do nosso município, que já é uma tradição, e hoje aí o pessoal vai ter que se habituar, é um final de semana só, e com a crise que passa o município, se o prefeito não tivesse feito a festa junina, é claro que a população iria criticar, porque é uma tradição muito grande em nosso município, só que o pessoal iria entender também que o momento é difícil. Hoje, todas as prefeituras que você conversa têm cortado esse gasto. Eu acho que o prefeito ainda vai ter que tomar uma medida urgentemente, vai ter que cortar diversas coisas no município para que ele possa aí estar fechando o seu mandato com menos dor de cabeça possível. Porque o momento, hoje, é muito difícil. Tá? Ninguém tem certeza do que vai acontecer amanhã, de que jeito que as coisas vai ser resolvida dentro do município, porque um município que depende exclusivamente dos governos, e os dois governos hoje, infelizmente, não têm mandado recursos para o nosso município. Nós, a receita nossa hoje de recolhimento de imposto é bem baixa. Tá? Infelizmente, o IPTU do município, com a situação que vive o povo, onde não existe o emprego também, não consegue pagar o IPTU. Muitas vezes, entre pagar o IPTU ou comprar lá o básico para o sustento da família, lógico que a pessoa vai pensar em tratar do seu filho, pagar a sua água ou pagar a sua luz, e isso vai ficando para um plano futuro. Então, infelizmente, Jataizinho passa por um momento muito difícil. Os municípios do porte do nosso têm enfrentado diversas dificuldades hoje. Quando você abre um jornal, quando você escuta aí um noticiário no rádio, na televisão, tudo que você escuta falar é dessa situação. Londrina, que é um município rico, um município que possui aí muitas empresas, empresas nacionais, empresas multinacionais que estão em Londrina hoje. Em Londrina, o prefeito Quirefe abaixou algumas medidas dizendo que não tem jeito mais de tocar o município. Olha para você ver uma cidade que arrecada milhões por mês, bilhões por ano, e hoje está passando por um momento difícil. Então o Jataizinho também se encontra numa situação muito difícil. Como eu disse, as pessoas que estão pensando aí em montar os grupos futuro para administrar Jataizinho, para que de repente vocês escutem aí essa dica que eu dei. Primeiro, se preocupe em montar uma equipe, se possivelmente esse grupo for eleito, para administrar Jataizinho, pessoas técnicas, pessoas que vá conseguir desenvolver um bom trabalho nas secretarias que irão ocupar a partir de 1º de janeiro do ano de 2017, e que não vai ser com um, dois meses, três meses, que isso vai refletir para Jataizinho. Eu acho que é a partir de um ano que essa equipe, que quem for o vencedor das eleições, montar dentro do município, que você vai conseguir ver essa evolução no ano de 2018. Mas que a partir do momento que for montada essa equipe, já vai começar a fazer o bem para a cidade. Eu acho que Jataizinho precisa disso, que as próximas, o próximo vereadores que foram eleitos, que, de repente, pega aí os vídeos que nós temos na internet, é um mundo de vídeo, que possa estar analisando que isso, em momento algum, fez bem para a nossa cidade. Enquanto nós se degladiamos aqui na Câmara, a cidade ficou em uma situação muito complicada. Está um querendo se defender do outro, o prefeito querendo se defender dos vereadores, e a cidade ficou aí num plano bem distante, tá, para que nós pudéssemos aí, de repente, ter coisas melhores no município, e não teve, de repente, por tudo isso. Por uma insegurança, que o prefeito tem que atender esses vereadores, os vereadores tal, de repente, tem que prejudicar aqueles outros vereadores. Eu acho que essa guerra de poder, essa situação de querer medir força na Câmara, eu acho que isso não faz bem para uma administração, não faz bem para a Câmara. E quando isso não faz bem para a administração, não faz bem para a Câmara, só tem o povo que paga, e paga muito caro por isso. Tá, então nós vamos aí estar trabalhando esse resto de mandato. Eu acho que quem tiver o sucesso de voltar, a reeleição sempre foi difícil aqui em Jataizinho. Então quem tiver aqui no próximo mandato, que possa estar aderindo toda essa situação, e o prefeito novo que ganhar, que a partir do momento que ele ganhar, ou do momento que registrar a candidatura, que possa estar passando para o seu grupo que tal pessoa vai ser o secretário de obra, que tal pessoa vai ser o secretário de governo, essa pessoa vai tomar conta desse departamento. Daí as pessoas já vão poder analisar se realmente esse candidato vai oferecer essa condição de um bom governo. Porque eu sempre tenho dito que o prefeito não precisa ser o melhor. Ele não precisa saber tudo, mas a equipe dele tem que ser conhecedora daquilo que vai fazer nas futuras secretarias que irão assumir. Eu acho que, se partir desse princípio aí, eu tenho certeza que a coisa vai estar encaminhando de uma maneira boa. Muito obrigado, senhor presidente. Nós vamos ter algumas coisas outras para estar discutindo aí no decorrer da sessão. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Alex.
Excelentíssimo senhor presidente, em exercício, vice-presidente Laércio, vereadores da mesa diretiva, demais vereadores, a toda a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu queria começar minhas palavras, primeiramente, falando das coisas boas que acontecem em Jataizinho, fora da política, né? Porque fora da política acontecem coisas boas. Quero parabenizar o jovem estudante Wilson Merlin, estudante de engenharia da UEL, que passou na época em primeiro lugar pelo sistema de cotas, o Enem. E nesse primeiro semestre que ele conclui, ele é filho da professora Ana Silvia Merlin, ele conclui com a nota máxima da UEL, recebendo medalha de ouro como a maior nota da UEL, estudante de Jataizinho, que com certeza não vai querer ser vereador de Jataizinho, nem prefeito, nem vice-prefeito de Jataizinho. Quero parabenizar também a Igreja Assembleia, qual eu congrego, sou membro de lá, a Igreja Assembleia de Deus, missão lá do pastor Frank, onde ontem nós tivemos a primeira gincana lá entre os jovens, onde a campeã foi o grupo UFC, Unidos com Foco em Cristo, que ganhou do grupo 300, onde, além da gincana, foi revertido em doações mais de 1.000 quilos de alimento ao grupo Resgate, que faz um trabalho de recuperação de dependentes físicos, dependentes químicos. Que nossa sociedade pudesse se doar mais e fazer o papel de igreja, o papel de sociedade organizada, como algumas igrejas já têm demonstrado isso na nossa cidade. Bom, senhor presidente, eu, infelizmente, hoje, eu fico pensando na política e eu tenho um jeito assim, de pensar, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, e é um pensamento único, mas eu percebo, sim, que quando se fala em política, uma vez, quando eu era criança, ainda de mão dada, indo no comício com meu avô, no tempo do seu Zé Correia, do seu Benedito Furlan, naquele tempo que política era levada a séria, eu lembro de uma época onde o meu avô falava assim para mim, ó, quando você for votar em alguém, quando você crescer, você vota em alguém como se você estivesse entregando o teu filho para estudar com ele. Aquela pessoa que te dá confiança de legislar, de administrar o município como se fosse você naquele momento, né? Aí eu percebo que depois que você cresce e amadurece, você vê que, na verdade, nem sempre é assim. Porque quando você tem uma opinião diferente, quase sempre você é macetado. Por quê? Porque hoje eu quis questionar uma coisa aqui, e eu, na minha inocência política, eu achando que era de verdade, que talvez o presidente, por falta de experiência, ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Mas quando eu percebi, porque não adiantava eu ler o artigo 39, parágrafo 1º, que é obrigatória a audiência da Comissão de Justiça e Redação, sobre todos os processos que tramitem pela Câmara, ressalvados que explicitamente tiverem outro destino por recebimento, dizer que tinha 6 dias para dar o parecer na comissão, que a comissão atropelou o prazo e não deu o parecer em 6 dias. Então não adiantava eu falar mais isso, sabe por quê? E não adiantava também eu ter esse desgaste todo, né, para querer ter vistas aos pareceres, porque eles deram parecer falando em vício de procedimento, em vício da legalidade, porque quem tem que fazer o parecer, quem tem que fazer o parecer do projeto, né, é a Comissão de Finanças e Orçamento. E eu achando que era de verdade que eles estavam falando, que eles estavam, né, que era o vice-procedimento. Porém, eles enfiaram dois projetos aqui embaixo, achando que era o tempo que secretário não lia as coisas, achando que secretário que era do tempo que era do tempo da lamparina, enfiaram dois projetos aqui, falando em vício de procedimento, aumentando o subsídio dos vereadores. Então, quer dizer, eles, na certeza que eles iam reprovar meu projeto hoje, na certeza, porque é vicioso o procedimento, tanto que eles colocaram dois projetos. E eu sou presidente da Comissão de Finanças e não fui convidado para a sessão. Quem fez o projeto foi o vereador Cícero e o vereador Laércio. Sem o presidente. Não, olha para vocês verem que ponto que nós chegamos. Aí, o vereador Laércio e o vereador Cícero quer aumentar o subsídio de R$3.000 para R$4.250. Então, quer dizer, o trabalhador teve 11% de aumento e o vereador vai ter quase 50%. E o presidente da Câmara vai ganhar a bagatela de R$5.500. Tá? Aí, em Londrina, até o vereador falou sobre o Kiref. Kiref ganha R$16.500, se eu não me engano, Londrina, né? Aqui o vereador Laércio, o vereador Cícero, quer aumentar o subsídio do prefeito para R$15.000. R$15.000. E o do vice-prefeito para R$6.500. Então, quer dizer, o que você vai esperar da política de Jataizinho? Se você chega aqui numa Câmara e você achando que é de verdade o procedimento, que vai ser votado a favorável ou não, mas já tem outro projeto em cima, de dois vereadores, que amanhã cedo eu vou vir pedir a certidão aqui, pedir nulidade. Pedir nulidade e entregar isso aqui no Ministério Público. Porque isso aqui não é um erro de procedimento. Isso aqui é estelionato de documento público. Que eu sou vereador, eu tenho que ser no mínimo comunicado. Eu sou presidente da comissão. Sou presidente da comissão. Sou primeiro secretário da mesa diretiva. Eu tenho que ser comunicado até sexta-feira de todos os projetos que vêm para casa. Quem tem que colocar o projeto em votação, em leitura, que é o primeiro secretário. Não adianta falar que ex-presidente cometia atos irregulares na administração se nós começarmos a fazer o mesmo. Agora, uma coisa é importante. É o consenso. Porque quando se fala em aumento de subsídio de vereadores, aumento do prefeito municipal, aí todo mundo fica em paz. Aí vereador não briga com vereador. Aí vereador não briga com vereador. Mas, infelizmente, daí começa aquele papo toda véspera de eleição, né? Esses dias falaram que o Alex era inelegível, por isso que ele falava que ele não era candidato. Eu não era candidato por minha simples opinião. Eu não sou candidato ainda pela minha simples opinião. Agora, eu não sou inelegível. Puxa lá os 1.400 candidatos inelegíveis, eu não sou. Posso ser candidato ao que eu quiser e quando eu quiser. Agora, o que a gente não pode é viver de mentira. A gente tem que ter direito à expressão. Eu, quando cheguei com o projeto que protocolei, eu não li o projeto. E eu, sendo o primeiro secretário, eu respeitei a instituição da Câmara Municipal. Porque foi lido só na outra semana. Porque eu não posso aproveitar o estudo que eu tive, a condição que eu tive de estudar, para querer enganar meus pares. Eu não posso chegar aqui e querer atravessar um procedimento errado, porque eu estaria sendo errado com os 8 vereadores. Diferente do que quiseram fazer comigo hoje, mas não quiseram fazer comigo. Quiseram fazer com o povo de Jataizinho. Estão enganando a população de Jataizinho. Estão enganando tanto a população de Jataizinho, os políticos de Jataizinho, que nós chegamos num ponto hoje que Jataizinho não vai ter mudança nenhuma nos 4 próximos anos. Por quê? Não vai ter mudança. Porque quem que vai esperar mudança se ganhar o ex-prefeito Vilcinho, se ganhar o prefeito que está o prefeito Hélio, ou se ganhar o Dirceu Urbano? Que mudança que vai ter, Jataizinho? Se o grupo está tudo unido. O Dirceu corre atrás do Hélio, o Hélio corre atrás do Dirceu, o Vilcinho corre atrás da Miriam, a Miriam sendo chamada para ser candidata aqui, o vereador Jorge chamado para ser candidato ali, o vereador Fábio. Qual que é a mudança que tem, Jataizinho? Então, Jataizinho tá bom. Jataizinho tá bom do jeito que tá. Que a Taizinho tá boa com essa Câmara, tem que reeleger os 9 vereadores se for candidato, tem que reeleger o prefeito, ou o ex-prefeito, ou o que quer ser prefeito. Então, eu não sei o que está certo. Porque, na verdade, você escuta falar que tem candidato a prefeito que não cuida nem do jardim da instituição que ele cuida, que morreu tudo. Está cheio de mato. Tem vereador que até esses dias elogiava o prefeito aqui, agora está falando que tem mato em tudo quanto é lugar. Então não dá para você entender quem que é bom e quem que é ruim. Agora, o que eu acho é que tem que ser respeitado, não a posição do vereador, porque eu acho que ninguém tem que respeitar eu acho que a política, ela vem de encontro à disputa do voto, eu acho que isso é legal, você disputar o voto. Até em todas as campanhas, quem acompanha a minha vida, todo mundo sabe que a maioria dos candidatos a vereador sempre não quer que eu ganhe. Por que que todos os vereadores não querem que eu ganhe? Porque aqui não tem nego trouxa. Aqui não tem nego bobo. Eu não fui desmamado com leite de bezerro. Não tomei leite desnatado quando eu era criança. Então, para tampar minha boca aqui, igual fizeram 4 meses irregularmente aqui, tem que pegar e afastar eu irregularmente, eu tenho que me dar um tiro na cara. Porque é diferente, vai ter que aguentar eu aqui. E todo mundo sabe que quantas vezes eu for pré-candidato, eu vou fazer voto. Sabe por quê? Porque eu tenho o voto da população que sabe que eu não sou um moleque aqui dentro. Sabe que eu não quero enrolar o povo aqui. Tanto que eu não pedi, eu pedi voto para todo mundo aqui. Agora, eu sabia que o projeto poderia ser reprovado. Agora, eu não sabia que 2 vereadores iam pegar e fazer um crime desse. Isso aqui é crime. Isso aqui é crime. Isso aqui é crime. O vereador, na sua atribuição, ele tem que respeitar o cargo que lhe é destinado. Não pode um relator de um projeto e um membro vir aqui e querer aumentar o subsídio do vereador de 3 para 4.200. Mas, infelizmente, população de Ataizinho, vai aumentar. Sabe por quê? Porque aqui, quando não tem reunião, nos corredores aí para trás, a maioria dos vereadores fala que o povo não está nem aí, que o povo não liga, que o povo é trouxa, que o povo vai votar e depois esquece. Né? Então, infelizmente, é isso. Infelizmente, é isso que acontece. Agora, eu estou aqui na primeira secretaria. Enquanto eu não for destituído do cargo, eu estou aqui e vou fazer o correto aqui na primeira secretaria. Assim como quando o vereador Maurílio ganhou a segunda secretaria, ele falou, não, que quem faz essa parte que sou eu. E eu sei da minha competência como primeiro secretário também. Então, eu sou parceiro, sou amigo. Respeito a vida pessoal de todo mundo. Respeito os direitos de todos os vereadores, respeito a opinião política de todos os vereadores. Não estou aqui para falar se o vereador está certo, se é a favor do projeto ou não está. O que eu quero aqui é a legalidade do processo, a legalidade do procedimento. Porque nós destituímos um presidente daqui falando que ele estava cometendo abuso de poder. E eu não posso acreditar que hoje, no primeiro dia que o presidente está, o segundo dia que o presidente está licenciado por problema de saúde, o vice-presidente assume a casa e ele já começa a interpelar a lei, interpelar os costumes dessa casa e usar de má fé, porque, lógico que o presidente está em suspeição, ele é suspeito hoje. Para colocar o meu pedido em votação. Ué, por quê? Alguém tem dúvida que vai ser negado o meu pedido de vista? Se ele assinou um projeto aqui, aumentando o subsídio, quer aumentar o salário do prefeito para 15? Quer aumentar o do vice para 6.500? Quer aumentar o do vereador para 4.250? Você acha que ele vai colocar em votação? Você acha que ele vai dar vista para mim? Não vai nunca. Sabe por quê? Porque Jataizinho é assim. Daqui 20 anos, infelizmente, quem tiver em Jataizinho ainda vai ver os vereadores mais veinhos aqui, mais barrigudo, mas vai estar do mesmo jeito. Aquela mesma conversinha, que gasta para ser vereador, que gasta 50 mil, que tem que comprar voto no dia da eleição. Aquela conversinha de sempre, né? Aí desanima, Aí você pega e vê esses caras que querem entrar também, que a maioria não tem condição nenhuma de entrar, que quer também só para ganhar os 4.200, né? Então fica assim, Jataizinho. O povo faz que acredita, o político faz que trabalha, e fica desse jeito. Fica desse jeito. É mais 4 anos perdidos, aí vem o Wilson, ou vem o Dirceu, ou vem o Hélio, mais 4 anos perdidos. Aí, um cara bom igual o doutor Diego, que foi candidato, sai candidato e faz 800 votos. Que eu me arrependo até hoje de não ter ido do lado dele e não ter votado nele. Você está entendendo como é que é a vida da gente? Mas por quê? Para você sustentar o grupo político que você faz parte. Você faz parte de um grupo que é corrompido, que chega na época da eleição, muda o Alex para cá, muda o Kelvin para lá, muda o Jorginho para cá, muda o Bidu para lá, muda tudo, mas fica tudo misturado e igual. E já tá aí só perdendo. Só perdendo. Só perdendo. Passa ano, passa ano. E esquece a Ponte da Vila, que uns dias vão colocar é balsa lá, que daqui a pouco até a ponte cai. Entendeu? Então, esquece isso aí. Esquece essa ponte. Entendeu? Então, infelizmente, política aqui é isso aqui. E não muda. Porque nós temos um suplente aqui hoje, aqui, ó. Ficou 4 meses aqui, quando nós fomos afastados irregularmente. Não fizeram nada também. Porque chegaram aqui e não puderam fazer nada. Porque se for contra o sistema, barra. Se for contra o sistema, é levado para dentro do gabinete do prefeito e muda a versão lá dentro do gabinete do prefeito. Cara que dava pau em Facebook, falava. Poder corrompe. Poder ele deslumbra. Quer ver quem é o homem, dá o poder para ele. Ele muda. Ele muda. Ele muda. Infelizmente, o poder é uma coisa que não foi gerado para todo mundo. Foi gerado para algumas pessoas. Mas, até amanhã, eu respeito a decisão já da Câmara, que vai arquivar o projeto onde passava o subsídio para um salário mínimo, e depois nós vamos ver qual a medida judicial cabível nós vamos sentar contra o vereador Cícero, o vereador Laércio, pelo crime de estelionato com documento público da Câmara Municipal.
Com a palavra o vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes, ouvintes da Rádio Nova Geração, a gente vê aí o discurso de cada um, a gente vê muita demagogia, e eu sempre fui vereador aqui e sempre disse que o vereador, cada vereador faz seu trabalho das suas maneiras. Um tem uma maneira diferente, o vereador Clóvis tem uma maneira, eu tenho uma outra maneira. E eu vejo o vereador Alex no discurso, discursando sobre projetos, sobre subsídio para a próxima eleição. E eu sempre, aqui já, eu acho que o vereador tem que ganhar. Ele tem que ganhar por quê? Porque ele também tem suas despesas. E aqui, a gente vê aí, hoje o vereador Clóvis falou o que vem acontecendo no município. O município não tem condições de atender todos os pedidos. E lógico que nós, vereadores, também não vamos ter condições. Mas você pode ter certeza que alguns pedidos a gente atende. E é atendido o quê? Através do quê? O cidadão que vem pedir para aquele vereador, que ele tem condições de chegar e pedir. Não são todos. Eu, diariamente, sou cobrado de algum munícipe, talvez nem votou em mim, ou votou. Se eu posso ajudar a pagar um exame, se eu posso ajudar a pagar qualquer coisa. E geralmente eu procuro sempre, se eu não posso pagar tudo, eu ajudo um pouco. E assim também se faz a política. Eu estou vendo aí, vi o projeto, o vereador Alex entrou com um projeto na Câmara aqui, no dia que entrou o projeto, trouxe um monte de gente aí, trouxe alunos, professores, eu não discuti o projeto. não falei nada no projeto. Por quê? Primeiro que o próprio vereador sabe que ele sozinho não pode apresentar um projeto. Ele sozinho não pode. Nós temos várias cidades aí, como eu já falei aqui, que não adianta vir aqui querer fazer, achar que vai encher aqui, porque o vereador Bidu vai votar no projeto. Não vou, eu sou contra. Eu acho que o vereador tem que ganhar. E cada vereador faz seu trabalho. Da maneira que acho que pode fazer. Como eu sempre falei para o vereador Clóvis aqui, que eu não vou ter vergonha de pedir voto como pré-candidato a vereador. Eu sempre fiz isso aí. E não é de agora. Não é de agora que eu vou deixar de fazer. E todas as pessoas que eu sempre ajudei, eu ajudei com subsídio. Entendeu? Então, eu quero dizer para o vereador, como eu falei hoje ali para ele, sentou com o projeto aqui, você não avisou nenhum dos vereadores. Você fez o projeto, eu acho que você devia ter, pelo menos, como pegou todo mundo de surpresa aqui. Como pegou todo mundo aqui. Eu mesmo, que estou todo dia com Vossa Excelência nem me comunicou. Porque se Vossa Excelência fala para mim que você ia entrar com o projeto, eu já tinha falado aquele dia. Sou contra. Sou contra. Respeito a sua opinião. Como? Eu ainda falo, eu sou candidato, sou a favor, o vereador tem que ganhar o que está dentro da lei, não fora de lei, dentro do orçamento, como diz, se tiver fora do orçamento, eu sou contra. Se tiver dentro, sou favorável. Se puder ganhar, eu estou até aqui com o meu extrato de pagamento aqui, ó. Subsídio de vereador, como o vereador Alex disse aí hoje, é 3.269,06. Desconta previdência, desconta imposto de renda, tem empréstimo. Então, se você tirar aqui hoje, descontando aqui 359 mais 81 de imposto de renda, já dá mais de 400. Menos 3.200, sobra 2.700. Veja bem. Então, não é? Então a gente tem que falar. E desses 2.700 que sobra aqui, é o que eu ajudo o povo. Eu gostaria de ganhar mais, viu? Para ajudar mais pessoas. Como hoje chegou, uma pessoa para mim, eu não sou obrigado a falar nome, que ela necessita de uma consulta, mas lá no posto não tem, não pode, o município, não sou obrigado a falar o nome da pessoa, e que ela precisa fazer, que é questões de saúde, e que esse exame custa R$200. Eu falei, dia 10 você pode vir buscar os R$200. Já marquei o dia. Então, não tenho vergonha de falar aqui. Como chega várias pessoas, eu ajudo aí a complementação de luz, complementação de água, porque todo mundo sabe que aqui em Jataizinho, o vereador faz assistencialismo social, porque o município é um município pobre e não tem condições de atender todo mundo. Agora, esse negócio de vir com um salário mínimo é demagogia. E quem? E faça um desafio. Aqui, quem achar que o vereador, e for candidato e ganhar, não precisa fazer, não precisa colocar a Câmara aqui nessa situação. Chega, fala, meu salário eu vou fazer doação para uma entidade, vou doar meu salário. E aqueles que achar que ele necessita, eu necessito para fazer política. Fazer política em cima. Porque aqui é desse jeito, toda a vida foi. E aquele que achar que, não, pega seu salário no primeiro dia, no dia da posse aqui, faz aqui um compromisso, um contrato, um termo de doação. Olha, quero já falar para o presidente da casa, quem for o presidente aqui, a mesa, meu salário eu quero doar para pai, eu quero doar para a igreja, para a igreja tal ou igreja tal. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Como o Vaguinho fez aqui, vai doar 10% do subsídio dele para pai até o final do ano. Eu já ajudo a pai de outra maneira. Entendeu? Cada um tem o jeito como a pai faz os seus. Faz a seu lá para arrecadar dinheiro, a gente sempre tem ajudado. Então cada um tem um jeito. Só não podemos fazer demagogia aqui dentro. Veja aí o vereador falando que o Alex, o vereador Cício, o vereador Laércio, eles fizeram, por quê? E outra coisa, vai ser lido. Tem 30 dias para votar na eleição. O vereador pode votar contra, vota favorável. Se o vereador for concorrer e ganhar para vereador, o vereador pode fazer o que quiser. Faz a doação. E aí você vai fazer a sua política e acabou. Agora, o vereador já apresentou um projeto aqui. O vereador já apresentou um projeto. Ganhando um salário. Para quê? A maioria, sempre a maioria que vence. Alex sabe disso. Então não adianta discutir. Então, vereador, é a mesma coisa. Não é mentira. Você sabe que eu não falo mentira. Estou falando que tem que parar com demagogia. Entendeu? Mentira não. A maioria vence. Não é porque você é presidente da comissão. Se você apresentou um projeto, acabou, a comissão tem direito. Você acha que está errado? Pega o projeto, vai lá, denuncia e acabou. Não adianta querer denegrir a imagem de ninguém aqui. Tem que parar com isso. Não, eu não estou denegrindo. Eu não te ofendi. Eu falei que Vossa Excelência, se achar que está errado, ou se Vossa Excelência concorrer e ganhar na próxima eleição, faça doação. Ajuda. Não precisa nada disso. Parecer, querer pôr todo mundo numa situação de saia justa aqui, não. Ninguém vai me colocar. Eu já assumo. Ninguém vai me colocar em saia justa aqui. Entendeu? Então, eu não gosto é disso. Eu sempre fiz campanha e vou continuar fazendo. E sou favorável que o vereador tem que ganhar. Porque aqui, Nova América da Colina, que tem 3.500 habitantes, o vereador ganha 5 mil e pouco lá. Não sei quanto que é a arrecadação de lá, não sei aqui a arrecadação daqui, se está dentro da lei. Entendeu? E vou pedir voto do mesmo jeito. O povo achar. Agora, não adianta pegar aí meia dúzia de alunos, vir aqui, dois, três professores que pertencem à turma do PT, que o PT já provou aí no país. PT acabou com o Brasil, roubaram tudo. E hoje está aí o resultado. Está aí o resultado. Então, infelizmente, é assim. E quero dizer, como ouviu o vereador Clóvis aqui, ouviu o vereador Wagner, ouviu o vereador Cício, o vereador Jorge. Olha, vereador Clóvis, eu também tenho acompanhado. Não só o Jataizinho, a gente passa em frente. A gente passa em frente àquele Cisne Par. A gente passa em frente ao Hospital do Câncer. A gente não vê só Jataizinho. A gente vê todas as cidades. E a gente vê gente que chegou lá às 8, 9 horas da manhã e o ônibus passa lá para pegar às 4, 5. Infelizmente, quando acontece isso, não é só Jataizinho, é todos os municípios da região. E quando você consegue uma vaga ainda para ir para o hospital, você fica dentro de um corredor, numa maca. Infelizmente, a saúde, não só de Jataizinho, mas do Brasil. Eu, como eu aconselhei, falei na reunião passada aqui, falei para o prefeito, se eu sou prefeito, eu não faço a festa junina. Primeiro, que ele falou que a folha de pagamento, hoje, está em 1.300.000 e a arrecadação deu 1.700.000. Não tem município que toca desse jeito. Então, se eu sou prefeito, não faço a festa. Olha, não tem condições. E, como nós votamos aqui, nas reposições salariais, nos aumentos dos servidores, o prefeito já tinha que ter cortado, porque ele falou que ia cortar um monte de cargo. Cargo comissionado, gratificação, e até o momento só vi falar que cortou horas extras. E não vi cortar. Eu vou dar mais um conselho para ele. Ele tem que cortar urgente todos os cargos comissionados, se ele quiser continuar a fazer a folha de pagamento. Tem que cortar a gratificação e vai mexer no bolso. Porque senão, eu tenho dó dele. Porque não adianta falar que é isso e não cortar a despesa. Porque a gente não viu nada ainda. Nós votamos aqui, nós pedimos aqui todos os projetos, nós pedimos o impacto financeiro. Não pode falar que nós mentimos para ele. E tudo veio de lá. Ele veio aqui, o contador veio aqui e disse que estava dentro. Agora, o que ele tem que fazer é cortar a despesa. Ele tem mais 6 meses. 6 meses e 2 dias, né? Porque amanhã é 3 dias. Ele tem 6 meses. Ele vai ter que cortar na pele. E não adianta falar que não vai cortar, porque se ele não cortar, ele não consegue pagar. Já ouvi dizer que o 13º é só lá para o mês de setembro, a metade. Que sempre o pessoal receber aí no mês de junho, mas já ouvi dizer que não tem dinheiro para pagar. E na lei, todo mundo sabe que metade do 13º é dia 20 de novembro e a outra metade é dia 20 de dezembro. Aqui sempre se pagou para... Mas eu não queria estar no lugar dele. Sempre falei isso aqui. Mas o porquê? Porque por falta do quê? Por falta da má administração, do povo, do secretariado que puseram. Eu não sou melhor que ele, mas puseram gente lá, um cara que meio ambiente está numa secretaria. O cara nunca mexeu com o negócio de meio ambiente. Então, cada pessoa, que não dá para você entender. Mas o porquê? É aquilo que eu sempre falei. Tem que acabar, como o vereador Jorge fala, acabar com esse negócio de compromisso de campanha. O Kiref. Todo mundo falou e o Kiref ganhou a eleição, mas o que ele fez? Londrina vivia todo dia no jornal, falando isso e aquilo. O cara pôs a cidade, está com déficit. Mas o porquê? Porque ele colocou cada secretariado, a pessoa com competência, especialista naquela secretaria. Mas infelizmente, aqui não. Eu falei para o prefeito atual, o El Duque. Falei, você não me ouviu? Você não me ouviu? Eu te falei desde o começo. Que quem sentar na cadeira tem que sentar lá sem coração, administrar sem coração. Se eu tivesse me ouvido, não estava nessa situação. E tudo que eu falei está acontecendo. Brigou com o ex-prefeito, viu sim. O ex-prefeito viu sim. Quer acabar com o prefeito atual. E um fala do outro, porque o outro que deixou... Porque ele falou que ia me ajudar, ficou 3 anos lá, recebendo. Eu já falei aqui o maior salário dentro da prefeitura e não teve responsabilidade nenhuma. E deu no que deu. Então, eu vou dar mais um conselho hoje, prefeito. Você pode cortar cargo comissionado, gratificação, porque a única coisa que eu estou sabendo é que cortou hora extra. Mas eu não vi falar de gratificação, eu não vi falar de cargo comissionado. Infelizmente, ele vai ter que fazer isso. Porque se ele não fizer, Vai chegar em dezembro, ele não paga a folha de pagamento. E aí o que, que vai acontecer? Ele sabe, no final, o que, que vai acontecer. Ele pode pegar a mala dele e, ó, sumir de Jataizinho, como alguns prefeitos já fizeram. Então, o conselho foi dado. E a turma sempre fala que se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas, infelizmente, as administrações que sucederam Jataizinho aí, de um tempo para cá, infelizmente, as outras eram ruins. As que vieram, pioraram. Na época tinha 300 funcionários, hoje tem 600, triplicou. Então, infelizmente é assim. E dizer, meus caros vereadores, Alex, vereador, aqui, cada um tem sua opinião e tem que ser respeitada. Entendeu? Como eu, aqui, nos seus 2 anos de mandato de presidente, eu sempre respeitei, como sempre te defendi aqui, sabe disso, como houve pessoas que vieram aqui e fizeram denúncia, sempre estive junto com Vossa Excelência, sempre te defendi, sempre procurei, falei que não quero briga com nenhum vereador, mas que tiver que falar a verdade, a gente tem que falar. Como o vereador Jorge já disse aqui, que tentaram fazer, afastar nós aqui, mas eu sabia. Nós voltamos. Por quê? Provamos que não fizemos nada de errado. Mas a política é assim. Eu faço minha política do meu jeito. Cada um faz do jeito. Então, quero dizer desde já, Alex, não escondo. Eu sou contra o seu projeto. Sou contra. E o projeto que vim aqui de subsídio, sou favorável. Se estiver dentro da lei, sou favorável. Porque o vereador tem que ganhar. Obrigado, presidente. São minhas palavras.
Bom, só para concluir aqui e dizer à população aí, né, que o vereador Alex disse que o vereador Laércio e o vereador Cícero estão subindo o salário do vereador. Não, não é nada disso. Todo mundo sabe, será decidido por nós, 9 vereadores aqui. Então, não é o vereador Laércio. O vereador Laércio, o vereador Cícero, deu o parecer. Agora, quem vai decidir são nós. Como já disse o vereador Maurílio, cada um tem sua opinião. Vota quem quer. E outra coisa, eu não estou votando para mim. Eu não sei se amanhã aqui eu estou aqui. Eu não sei se amanhã o vereador Cícero está aqui, o vereador Vaguinho, o Bidu, o Jorge. Então, só para explicar que nós fizemos ali 20%. E esse 20% é em 4 anos. Está subindo 5% por ano. Só mais uma vez, não é o vereador Laércio, o vereador Cícero. Nós vamos decidir entre nós, 9 vereadores. As indicações serão repassadas ao Executivo, todos os ofícios serão encaminhados, todos os pedidos aí dos vereadores aí são encaminhados, será passada ao secretário que faça encaminho. Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Antes de passar em votação, eu gostaria de pôr em votação à vista do vereador Alex aqui dos pareceres. Vou pôr em votação o pedido de vista do vereador Alex. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Vou pôr em votação o pedido de vista do vereador Alex. O favorável ao pedido de vista se manifesta. E aos contrários, não. Como estão, os favoráveis ficam como estão e os contrários se manifestam. Então foi reprovado por 4-0.
A 2.
Coloque em discussão o projeto de lei 010/2016 de autoria do Executivo Município, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Jataizinho para o exercício de 2016. Coloque em discussão. Não havendo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por 6-0. Discussão e votação única. Coloque em discussão o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 016/2016, da autoria do vereador Alex Faria. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por 4-2. Cinco, dois. Coloque em discussão o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto Lei 017/2016, da autoria do vereador Alex Faria. Coloque em discussão. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Reprovado por 5-2. Por quê? 4.
Por quê? 4-2.
Vai aqui, eu coloquei. Então, só retificando aqui o primeiro, a votação foi 4-2, não 5-2. Passamos então às explicações pessoais. Passando então para o período final das explicações pessoais, cada vereador tem o prazo máximo de 5 minutos por única vez para discutir o assunto em relevância. Solicito do primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso da explicação pessoais. Vereador Clóvis.
Bom, mais uma vez, boa noite, senhor presidente, nós vereadores, munícipes que nos fazem presentes e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Quero dizer que acho que o meu companheiro Alex Faria não foi feliz no, na, nas palavras dele aí, dizendo que os vereadores, os 9, estão misturados, embolados, não sei que jeito aí, que quando não está do jeito do prefeito é só correr dentro do gabinete do prefeito, que o prefeito passa a régua e fica todo mundo do jeito que o prefeito quer. Eu entendi isso. Eu entendi mais ou menos isso. Eu quero dizer que dentro desses quase 4 anos, para dizer que eu nunca entrei no gabinete do prefeito, eu entrei uma vez. No primeiro acordo foi feito com esse hospital aí, que saiu acho que de 35 ou 40 mil para 56 mil. Participei até nos 55 mil, vereador Jorge. Foi até a primeira votação lá para 55 mil. Foi a primeira vez, foi acho que a primeira e a única vez que eu entrei no gabinete do prefeito. Fui convidado para reuniões no gabinete, reunião em chácara aqui no município, não participei de nenhuma. Quero dizer que, para o vereador Alex e para os outros vereadores aqui, que não tem rapaz com o prefeito, não tem rapaz com o vereador, não tem rapaz, graças a Deus, ando de cabeça erguida sem rapaz com ninguém. Como o vereador entrou com um projeto também da redução do salário, desde o princípio, deixei claro para os outros vereadores que eu sou favorável ao projeto. Como entrou hoje o pedido de vista dele aí do... Eu fui favorável ao pedido de vista dele, né? Respeito a opinião dos outros 8 vereadores, 7 vereadores, e eu gostaria que eles respeitassem a minha opinião também. Né? Eu não sei qual que é o entendimento dos vereadores e ao meu respeito. Eu particularmente, vereador, doutor Diego, não estou aqui para arrumar confusão com ninguém, para aumentar salário ou para diminuir. Eu estou do lado do onde o povo acha que é bom. E essa é a minha cabeça, infelizmente. Ou felizmente, esse é o meu jeito de pensar. Se o povo acha que está bom ganhando um pouquinho menos, vamos ganhar um pouco menos, vamos ver até onde vai. Talvez seja demagogia do vereador Alex também. Não estou aqui para puxar a sardinha para o lado dele também, não. Talvez seja também. Porque eu não vou ser mais político, eu vou pegar quem está lá na frente. Não sei. Pode ser demagogia dele. Só que no meu ponto de vista, eu também acho que é muito dinheiro. Isso não é politicagem, pelo amor de Deus. Do primeiro dia que surgiu o assunto aí, eu falei que era favorável. Conversei por telefone com alguns vereadores aí, deixei claro para eles que se tiver que dar borrachada, tem que dar borrachada lá no autor do projeto. Eu tenho a minha opinião. Poderia ser o Gordo, poderia ser o vereador Dil, poderia ser o vereador Bidu, poderia ser o vereador Laércio, o vereador Fábio, qualquer um que entrasse com o projeto seria favorável. Independente de lado político. Independente do lado político, eu seria favorável. Né? Eu acho que é o meu, eu acho, não tenho certeza, é o meu jeito de pensar, e eu acho que eles devem de respeitar o meu pensamento, como eu respeito deles. Se acho que tem que subir, se tem que manter, é o pensamento deles. O meu, particularmente o meu, para mim, se abaixar para um salário, para meio salário, para R$1.000, para R$100, sou pré-candidato do mesmo jeito. Eu não sei como nós vamos pedir voto aí. Tá difícil. Tá difícil. Eu não sei como nós vamos pedir voto aí na frente aí. Tá chegando os dias aí para pedir esses votos. Eu não sei como vai pedir, mas... Mas é o meu jeito de pensar. Porque essa Câmara, infelizmente, deixou a desejar. Eu, doutor Diego, quando eu me candidatei na eleição passada, eu achei que era totalmente diferente. Eu achava que o vereador tinha poder. Que conseguia fazer. Se o cara quisesse, o cara conseguia. Porque eu pegava no vento, como a maioria da população hoje, eles pegam no vento. Ó, o vereador Alex não presta. O cara pega no vento e fica aquilo na cabeça. Ó, o vereador Gordo não presta. O cara pega e fica do mesmo jeito, vereador. O vereador Bidu é a mesma coisa. Ele cata no vento e fala, ó, o cara não vale nada. O cara, isso que não é nada disso. Vai atrás pra ver. Confere. E eu achava assim... Como o Jorge falou, você é um cara bom, vai lá, tenta, se der certo, você vai dar um jeito, você vai arrumar, você é um cara que... Mas não, a gente não consegue, vereador Diego, doutor Diego. Infelizmente. A vontade é grande, mas não dá. E uma andorinha sozinha já dá trabalho. Trabalho desgramado. E os 9, uma andorinha sozinha não consegue. Os 9 juntos também não estão conseguindo fazer nada. E não consegue. Se não tiver um prefeito, se não tiver uma administração ali que esteja somando com os vereadores, não consegue fazer nada. E hoje, se a administração falar que a Câmara isso e a Câmara aquilo, é mentira. É mentira, porque sempre teve os 5 aqui. Sempre teve a maioria. Só que esqueceu de cuidar do município e veio querer cuidar de Câmara. Jogar um vereador contra o outro, virar essa lambança que está aí. Esqueceu da cidade. Infelizmente, largou o município lá e veio querer cuidar de Câmara. Não era o papel dele. O papel do executivo era cuidar lá da prefeitura dele, não vir se intrometendo em Câmara. Olha a lambança que virou isso aqui. Foram praticamente os 4 anos de bagunça, de briga, de coisa que não tinha necessidade. Vamos lá caçar o vereador Clóvis, porque ele paga a pensão. Ô, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. Entendeu? Hoje eu nem sei como que alguém consegue falar bem desse homem. Dos 4 aqui é impossível. Porque se o senhor vê a lambança que fizeram com os 4 aqui, o senhor participou um pouquinho, o senhor sabe. Coisa que não tem nada a ver. E o prefeito entrou com a denúncia aqui. O senhor está me entendendo? O prefeito entrou com a denúncia. Eu vou falar o quê desse cara? Eu vou falar bem dele? Que jeito? Não tem jeito. Entendeu? Misturou onde não era para ele misturar. Porque ele resolveu o problema na cama, resolveu que jeito. E se ele continua batendo na tecla, se ele falar que a Câmara teve alguma intervenção no meio da administração dele, mentira, que ele sempre teve os 5 aqui. Ele sempre fez do jeito que ele queria. Do jeito dele. Eu não sei o que acontecia se ele passava um mel na boca e levava para lá. Dali um pouquinho o mel azedava, ele devolvia aquele lá e pegava outro. Porque o mel não estava bom, ele devolvia e pegava o outro. E virou essa lambança aí. E quem pagou o preço? Quem paga o preço é o município. Que está Deus dará, que está largado aí. Né? Vereador fazendo indicação para ver poda de árvore. Vereador fazendo indicação para pintar meio fio. Vereador fazendo indicação para quebrar mola. Vocês estão me entendendo? É um Deus nos acuda aqui pedindo pelo amor de Deus para cuidar daquele Maria Júlia, a situação que está lá. O senhor está me entendendo? E vamos falar o quê? E fizeram, vou repetir a pergunta que fizeram para mim, doutor. Fizeram uma pergunta para mim assim, vereador, se fosse o teu candidato a prefeito, tivesse ganho, tivesse o mesmo jeito, você ia ter coragem de falar? Eu sou a mesma pessoa, doutor. Poderia ser meu pai que estivesse lá administrando, se não prestasse, eu ia falar. Se não estivesse funcionando, eu ia falar do mesmo jeito. E a crítica que eu faço aqui é construtiva. Se o cara for inteligente, se ele fosse inteligente, se ele pegasse 1% do que eu falei aqui durante esses 4 anos, eu tenho certeza que ele teria, no mínimo, 50% de aceitação no município hoje, no mínimo. Que hoje acho que ele tem 15%. O senhor está me entendendo? Infelizmente não escuta ninguém. É do jeito deles e acabou. Aí pegam os quebra-pau aí, vamos dizer assim. Não está bom, aí então vou trocar de vereador, vou pegar aquele lá, vou pegar esse aqui, fica trocando de vereador para lá e para cá e esquece o município. Não sei qual que é o tipo de acerto, de acordo que faz com os homens aí e vão largar o município e a Deus dará. Só que está chegando as eleições, agora tem que se preocupar. Agora tem que começar a se preocupar. O senhor está me entendendo? Eu quero dizer, vereador Bidu, que o senhor falou assim, eu já questionei um monte de vezes aqui que vai ser difícil, e vou repetir para o senhor, vai ser difícil pedir voto. Vai ser difícil, mas a culpa não é minha nem do senhor, não. Nem do vereador Gordo, vereador... Não, a culpa não é nossa, a culpa é de lá, de quem administra. Que não soube fazer nada. Entendeu? Que se quisesse fazer, tinha feito. Fica aí a minha indignação, presidente. E quero dizer que... Vamos lá para a pré. Começar uma eleição aí, deixar claro que sou pré-candidato. Põe na mão de Deus, dinheiro não tenho, eu vou deixar claro aqui. Dinheiro não tenho, não tem dinheiro. E sou pré-candidato e se Deus abençoar, se Deus quiser, se for da vontade do Pai, em 2017 eu vou estar sentado aqui de novo fazendo as mesmas críticas se não funcionar. Quem ganhar lá? Tenha uma boa noite e até a próxima reunião, hein? Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Vereador Cícero Gordo.
Boa noite novamente aos ouvintes aí. Gostaria de deixar o meu abraço aos amigos que estão lá em casa nesse momento nos ouvindo, através da Rádio Nova Geração, ao Camilo, que também me passou uma mensagem, que está nos ouvindo, sempre acompanhando aqui as nossas reuniões, e dizer à população que está nos ouvindo que não é o vereador Gordo e nem o vereador Alex, o vereador Laércio, que está aumentando o subsídio dos vereadores. Nós, como fazemos parte da Comissão de Finanças e Orçamento, demos o parecer, vai vir aqui para a mesa para ser votado, como diz o vereador Maurílio, cada um tem sua opinião, cada um vota da maneira que achar melhor. Eu até acompanho alguns comentários e já comentei com vários. E muita gente me comentou, vereador Maurílio, que essa questão de redução de salário de certas pessoas é demagogia. E eu concordo com as palavras do vereador Maurílio, porque nós tivemos aqui 3, 4, 5 mandatos. Até hoje não pensamos nisso. Por que só agora nós estamos pensando em reduzir o salário? E como o vereador Maurílio falou, que o vereador tem que ganhar, eu também concordo, tem que ganhar. Porque nós, com salário razoável, você já viu aí vários escândalos, muitos comentários que fulano levou, que fulano fez aquilo, que tem denúncia não sei aonde, que vai denunciar não sei o quê, ganhando bem. Você imagina que um salário baixo e pegar mal os políticos. Vereador Maurílio, da onde que vai sair esse dinheiro, vereador Clóvis? Vai sair das costas do povo. Em vez de sair um salário justo,
que todos os vereadores merecem, que tem que ganhar, vai sair o dobro. Porque Vossa Excelência sabe que o vereador que tiver o poder na mão, com um salário mínimo aí, ele vai fazer muito mais lambança. Então eu quero dizer também que eu já sou favorável ao salário, que tem que ser justo, cada um tem os seus merecimentos, cada um tem os seus valores, e aquele que se achar que o salário é alto, hora que lançar a candidatura, que vai ser candidato a vereador, vereador Maurílio, faça um documento doando, vai para 3.800, doa 3.000 e recebe só 800. Aí eu quero ver se tem alguém que tem coragem de ir lá no cartório e protocolar. Então eu quero dizer que eu já sou favorável. Acho que não sei quando vai ser a votação, mas o meu voto já é favorável. E não vai depender só do meu voto para aprovar. É 9 vereadores que cada um tem o direito do seu poder, tem o poder do voto para escolher se quer ou não. E também queria deixar aí um aviso aí aos ouvintes da nova geração que essa reunião é a última sessão e vai ter um recesso aí. Vamos ficar aí um mês aí afastado. Não afastado, mas sim trabalhando aqui interno. Não vai ter as sessões. Porque se a gente não comunica, muita gente liga seu radinho lá, fala, não está tendo sessão. Então essa é a última sessão ordinária e estamos partindo aí para um recesso aí de 30 dias. Então eu queria deixar meu abraço aos ouvintes da Rádio Nova Geração e à população em geral. Meu boa noite, presidente, e boa noite aos vereadores que se encontram na casa e aos munícipes.
Bom, senhor presidente, chegando ao término aí da sessão, a gente vê falar muito em justiça, em salário justo, em subsídio justo, em demagogia, em vereador mudando discurso, que até esse dia tinha vereador que estava com o áudio rodando nos WhatsApp, tudo aí, falando que não precisava de subsídio, que era a favor, e agora muda o discurso no final da temporada, né? Aí você vê vereador falando que o orçamento era 2.200.000, caiu para 1.600.000, que tem que cortar hora extra, tem que cortar insalubridade, tem que cortar tudo os funcionários. Mas dos vereadores tem que aumentar 50% do subsídio. Isso é justiça. Isso é justiça. Até esses dias, teve vereador que falava que ia votar junto comigo no projeto. Hoje, até no pedido de vista, votou contra eu, vereador Wagner, suplente empossado, vereador Wagner. Até esses dias falava que ia votar a favor, mudou também, né? Então a gente começa a analisar e tem que respeitar, porque é democrático, né? É democrático. Agora, o que eu disse aqui não foi a questão do projeto ser aprovado ou não, da demagogia ou não de vereador aqui. O que eu quis dizer é do procedimento. Por exemplo, vereador Clóvis, que gosta de fazer os vereadores escutar o senhor, então escuta um pouquinho. Por exemplo, na falta do procedimento, da votação do parecer, tem que usar o rito do projeto, que tem que ser 2/3. Hoje o meu pedido de vista aqui foi aprovado por 4 votos só, sem maioria. Sem maioria absoluta. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Porque, na verdade, aqui você tem que saber da lei quando é para você beneficiar o rei. Agora, quando você está contra o rei, aí não adianta saber da lei. Aí, por exemplo, eu quero que essa presidência amanhã formalize ofício, conforme o artigo 37, compete ao presidente da comissão convocar a reunião da comissão, presidir a reunião para zelar da boa ordem e desempenho do trabalho, receber a matéria destinada à comissão, conforme o artigo 37, parágrafo 2º, o presidente tem direito de voto na comissão. Eu não tive. Conforme o artigo 39, parágrafo 1º, é obrigatória a audiência da Comissão de Justiça e Redação sobre todo procedimento que tramite pela Câmara, ressalvado que explicitamente tiverem outro destino por esse redigimento. Também não teve. Artigo 40. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre todo o assunto de caráter financeiro, especialmente sobre as propostas orçamentárias. Inciso 4º. A proposição que fixa o vencimento do funcionalismo, subsídio, verba de representação do prefeito, remuneração de vereadores, verba de representação do presidente da Câmara Municipal, tem que ter assinatura do presidente. Compete ainda a Comissão de Finanças e Orçamento zelar para que nenhum projeto de lei seja apresentado em emendas que decorram do aumento de despesa global de cada órgão, projeto, programa que visem. Não veio, como o vereador Maurílio sempre gosta de dizer, não veio nenhum impacto financeiro aqui no projeto da comissão, que nem o presidente da comissão colocar, não teve impacto financeiro nenhum. Né? Aí o artigo 47, o prazo para comissão será de 6 dias. Levaram quase 2 meses para aparecer no meu projeto. Não analisaram nada. Artigo 50. O parecer da comissão permanente deverá obrigatoriamente ser assinado por todos os seus membros. Ou, pelo menos, pela maioria, devendo voto vencido. Então, eu mesmo que eu sou contra, eu tenho que ser ouvido na comissão. Então não vai aqui, aqui não tem nego bobo. Eu tenho que ter minha assinatura no processo. Não, se não tiver minha assinatura no projeto da Comissão de Finanças e Orçamento ali, é inválido. Não é nem lido o projeto. Não vai ser lido, porque eu tenho que me manifestar. Eu sou primeiro secretário, fui votado, tive 7 votos aqui para ser primeiro secretário. Tem que respeitar a minha função aqui. Se não estiver contente, me destitua do cargo. Aí sim. Mas enquanto eu for primeiro secretário aqui, tem que ter minha assinatura no projeto, mesmo que seja contrário. Como o vereador Cícero e o vereador Laércio são favoráveis ao aumento de 50% do subsídio dos vereadores, passando de 3 para 4,250, e do prefeito e do vice-prefeito, eu, mesmo que eu for contrário, que eu sou contrário, mas eu tenho que ter minha assinatura no projeto. Então não venham querer inventar lei dentro da casa. Porque de querer inventar lei aqui dentro da casa, o ex-presidente foi destituído do cargo, porque ele quis inventar lei. E o presidente da comissão de ética, por entender das leis, que nós pedimos a destituição do presidente. Então, se mudou a presidência, é porque a comissão de ética, ela zelou pelo bom costume da casa. Quando o vereador Maurílio entrou com uma representação contra o vereador Adilson, presidente na época, esse presidente aqui da Comissão de Ética, que também é presidente da Comissão de Finanças, zelou pelo bom costume da Câmara, pelo bom senso e pelas leis, as normas da Casa, para destituir ele do cargo, que foi colocado em plenário. Então, hoje, nós estamos cometendo outro erro. Nós estamos desafiando a lei da Câmara. Nós estamos querendo, na verdade, a única coisa que eu estou falando é isso. Eu não estou dizendo que o meu voto, sendo contrário à comissão, ele vai interromper o projeto. Fique tranquilo, vocês vão ter um aumento de vocês. Pode ficar tranquilo. Vocês vão, pelo que eu vi aí, os vereadores estão tudo unidos nessa força aí, 7 votos aí, 7 vereadores juntos aí e tal. Pode ficar unidos aí, pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu não estou falando da questão do voto político. Eu estou falando só do procedimento, gente. Procedimento. Nós temos que fazer a coisa certa aqui. Nós temos que fazer a coisa certa. Que eu já estou vendo, a gente sabe que tem irregularidade aqui, ó. Nós estamos votando aqui, por exemplo, o vereador Anilton, hoje nós abrimos um procedimento contra ele. Eu, no meu entendimento, o vereador Wagner está irregular aqui. Ele não podia estar aqui votando em ordens de matéria financeira. Ele está votando em LDO aqui. Ele está votando em aumento de salário de funcionário aqui. Ele está votando em aumento de subsídio aqui. Vocês pararam para entender que amanhã o próximo prefeito que entrar aqui, seja o Wilson, seja o Dirceu, seja o Hélio, seja quem for, vocês pararam para analisar que ele pode entrar pedindo vício de procedimento e pedir a suspensão de tudo que foi votado? Então, isso, essa lei não foi inventada para Jataizinho. Ela não foi inventada para outra cidade. Ela é uma lei federal, tem que ser respeitada. Nós temos que respeitar os procedimentos da casa. Então, o que eu quero dizer é isso. Eu não vim aqui para ofender vereador, como o vereador Clóvis disse, que eu insinuei que vereador não sai do gabinete. Eu não quis dizer isso, vereador. Eu disse dos suplentes, quando assumiram aqui. O suplente chegou aqui, tudo falando que era de verdade, e no outro dia estava tudo dentro do gabinete do prefeito. Sabe? Inclusive, nós temos documentado em ata aqui, falando que os vereadores foram convidados, o vereador do prefeito foi convidado para ir para o gabinete para caçar nós. O senhor sabe disso, tem documentado em ata. Não é o vereador Alex que está falando. Está documentado aqui, vereador, que falou que ia votar no afastamento nosso porque ganhou o caminhão de terra para os eleitores dele. Então não é o vereador Alex que está falando isso. Mas isso não vem ao caso, eu estou falando do procedimento aqui. Que é o que eu vou discutir amanhã. E esse negócio de, se eu tiver errado, eu vou procurar a justiça. Não, não vou procurar a justiça. Eu quero que aparecer no projeto. Eu não estou falando que o projeto deles está errado. Nem vi o projeto. Mas vai ter que ter minha assinatura. Contrário no projeto? Ué, eu sou da comissão. Por que eu fui eleito, então, da comissão? Ué. Tá. É igual aquela música do MC lá. Quer mentir pra mentiroso? Ué. Tem que respeitar o exercício do vereador. Como eu vou ter que respeitar? Se vai subir, se não vai subir. Entendeu? Que eu acho um cúmulo. Que eu acho que pelo bom senso, os vereadores tinham que, no mínimo, deixar o tanto que está. No mínimo. Que é o que todo mundo está fazendo. Biporã deixou do jeito que está e cortou um cargo. Açaí deixou do jeito, parece que vai deixar do jeito que está. Todas as cidades estão deixando. Porque nós estamos falando em um país que, conforme o vereador Maurílio disse, o PT quebrou o país. Agora quebrou o país, nós estamos querendo aumentar o nosso 50%. Entendeu? Então, não dá para entender isso. Sabe? Não dá para entender. Então, infelizmente, eu respeito a opinião, mas eu não sou demagogo. Não sou demagogo. Demagogo é quem falou esses dias, rodou no WhatsApp para todo lado falando que não precisava de subsídio, que ia ser candidato com um salário mínimo só, mesmo assim ia ser candidato, e hoje está mudando discurso, que hoje mudou mais um aqui, que eu achei que eu tinha pelo menos mais dois votos comigo, um já abandonou meu lado. Né? Então, infelizmente, ou felizmente, a política é assim. Então, desculpe se eu ofendi algum vereador, porque eu acho que a ofensa contra mim foi bem maior, porque você pegar e usar a malandragem, que não tem outro nome, né, de vir pronto para reprovar um projeto meu e estando com outro projeto aqui embaixo para mim ler sem ver, não, isso é falta de respeito com o povo de Jataizinho. Falta de respeito com a Câmara. É falta de respeito com os vereadores. Porque o senhor sabia, vereador Alves, o senhor sabia que tinha dois projetos aqui para aumentar hoje, o subsídio? O senhor sabia, vereador Wagner, que tinha dois projetos para aumentar? Então fizeram a surdina aqui. Que o senhor aí para o fundo hoje, gente, aí fizeram o projeto nas peças aí e apresentaram. Entendeu? Apresentaram. Sabe? Então, infelizmente, não pode ser aceito isso. Porque se for para continuar assim, se for para continuar a desordem que estava na gestão passada do presidente passado, então ou nós destituímos o outro presidente, ou então nós voltamos o vereador Adilson. Porque se não tinha abuso de poder, então não está tendo agora. Então a lei tem que ser clara para todos os lados. Que eu posso ter todos os meus defeitos, mas um defeito eu não tenho na política, eu não sou covarde. Eu não sou covarde. Eu não sou covarde. Então, se nós instituímos o vereador Adilson por abuso de poder, então alguma coisa está errada. Porque se pode fazer isso aqui hoje, podia fazer antes. Tá? Porque o que é certo, é certo. Eu não sou igual o candidato a prefeito dele, por exemplo, que está fazendo com ele agora o que fez comigo. O candidato a prefeito do Dil, agora, está pedindo para ele não ser candidato mais. Porque ele tem que esfriar a imagem dele para descansar 4 anos.
Então, eu não sou covarde. Se nós instituímos o presidente da casa porque ele estava abusando do poder, nós não podemos fazer o mesmo. Porque se a gente fizer o mesmo, está errado. Está errado. Está errado. Então a lei tem que ser para todos. A única coisa que eu peço é que seja cumprido o regimento. Amanhã eu vou vir para casa, no primeiro horário, eu vou vir na Câmara Municipal e vou pedir na secretaria que eu quero dar o parecer no projeto. E eu vou convocar a comissão de finanças e orçamento para avaliar o projeto se está certo ou não. Eu vou chamar a comissão, porque eu sou presidente. Eu sou presidente. E eu fui incumbido de fazer isso na comissão. Então a única coisa que eu quero é que eu seja respeitado. Agora, depois aqui no plenário, quem tiver a sorte, se Jataizinho tiver a sorte, vai continuar no mínimo o valor que está. Se Jataizinho não tiver a sorte, vamos aumentar aí o subsídio, aí, o salário dos vereadores aí, para 4,250, né? Porque os vereadores têm despesa, têm que pagar exame, tem que carregar vereador, funcionário, tem que carregar os eleitores, tem que fazer assistência social, então tem que fazer. Agora, eu não faço. Eu não faço. Por quê? Porque eu não ganhei para ser assistente social, não ganhei para dirigir e levar gente para fazer exame, não ganhei para dar exame para ninguém, não ganhei para dar cesta básica para ninguém, eu ganhei para legislar e fiscalizar. E por isso que eu estou fiscalizando a lei aqui, que estão errando e estão errando feio. E por isso que Jataizinho vai ficar mais 4 anos perdido. Por quê? Porque nós temos hoje uma grande parte dos políticos da nossa cidade que, em vez de estar preocupado com a cidade, está escolhendo eleitor para dar. É igual médico do SUS. Escolhe quem vive e quem morre. E nós políticos estamos fazendo isso. Nós temos que escolher o eleitor que nós temos, que vai dar um exame, nós temos que escolher o eleitor que vai dar uma cirurgia. Enquanto isso, o eleitor fica contente e fica 15, 20 descontente. Fica 1000 descontente. Enquanto nós ficamos leiteirando o dono de hospital pedindo cirurgia aí, pedindo laqueadura, pedindo cirurgia cesariana. Tem um monte de mulher esperando e ganhando nenê na UPA, em Biporã, no corredor. Por quê? Porque o eleitor de um vereador que é chegado do prefeito, que é chegado do dono do hospital, ele vai lá e manda o eleitor dele em açaí. Enquanto o vereador que é contra, o vereador daí tem que ver, tem que chorar vendo uma mãe ganhando nenê no corredor de hospital lá em Biporã. Então não é essa cidade que eu pedi para mim. Não é essa cidade que eu pedi. Eu não posso escolher o eleitor que tem direito à saúde. Todos têm direito à saúde. Isso está na Constituição. Está na Constituição. Eu não posso aqui agora querer falar o que eu falei, tudo ao contrário. Porque até ontem eu estava denunciando o convênio de hospital. Até ontem eu estava falando do absurdo que foi aumentar de 50 mil reais o convênio para 108. E agora eu não posso chegar aqui e puxar o saco do dono do hospital, porque ele vai arrumar cirurgia bariátrica, vai arrumar cirurgia de laqueadura, cirurgia de fimose, cirurgia de incontinência para os eleitores para os meus eleitores e para os eleitores de outro vereador. Então, o que nós precisamos hoje é ter esse bom senso e continuar o discurso que nós tínhamos. Porque o nosso discurso teve uma linha. Agora, nós não podemos mudar o discurso e agora começar a fazer os mesmos erros que nós condenamos e que nós destituímos pessoas do cargo aqui. Quero agradecer, dizer a toda a população que agora nós teremos 30 dias de recesso, onde só entra projetos se for mandado pelo Executivo Municipal em regime de urgência. O presidente irá convocar a sessão, né, extraordinária, e o presidente deve ter deixado a delegação ao vice-presidente para que ele nomeie 3 vereadores respeitando a condição partidária, para que esses 3 vereadores façam parte da comissão de recesso, né, nesses 30 dias, para caso a Câmara precise de alguma coisa. Não tendo mais nada a falar, senhor presidente, eu quero agradecer
e me despedir, que eu estou me retirando.
Com a palavra, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares que estão aqui ainda presentes, quero dizer ao meu amigo, companheiro Alex, vereador Alex, o vereador já sabia que o projeto dele ia ser reprovado. Não adianta ficar fazendo discurso. Eu não falei demagogia. E também não quero ofender. Ele mesmo próprio já sabia que o projeto não passava. Porque cada um, eu já falei aqui, não vou repetir, cada um tem um jeito de fazer campanha. E faço um desafio aqui, porque tem muita gente falando que do subsídio. Eu quero trazer na próxima sessão aqui, porque todo mundo fala, mas todo mundo fez empréstimo em cima do subsídio. Todo mundo fez. Eu fiz. É descontado, tá aqui, ó. Descontado empréstimo em cima de subsídio. Não, eu não estou falando, Vossa Excelência. Então, tem muita coisa que não pode falar. Então, é o que eu estou falando. Não estou dizendo, Vossa Excelência. Eu não estou falando, Vossa Excelência. Eu estou falando quem não precisa. Igual eu falei aqui desde o começo. Todo mundo aqui é uma casa democrática. Todo mundo fala o que quer, o que pensa, mas também tem que ouvir. Lógico, como eu disse aqui, do projeto, aqui não pode falar que ninguém viu que estava esse projeto aqui, está aqui no expediente hoje. Projeto de lei 19, projeto de lei 020, sobre, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre subsídio de vereador do município de Jataizinho. Projeto 020, de autoria da Comissão de Finanças e do Orçamento, dispõe sobre subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito e secretário municipal de Jataizinho. Como é que não tinha nada aqui? Tá aqui, ó. Tem uma cópia lá naquela mesa. Então tem que parar com isso. Verdade tem que ser dita. Então, o que eu quis dizer, vereador Crofts? Todo mundo precisa do subsídio, de uma maneira ou de outra, para você. Como Vossa Excelência já disse aqui, que você faz o que eu faço. Você pega seu carro, põe gasolina, manda gente para Londrina. É isso aí que todo mundo faz. Então, não adianta falar aqui que pega então, vamos fazer aqui, eu faço aqui, ó, vamos fazer o seguinte, mais uma ainda, tem mais 6 meses, eu não vou doar meu salário. Agora, a partir de julho, ó, vamos fazer a doação do subsídio. Quem quiser faz para uma igreja, faz para uma entidade, ainda falta 6 meses. Com desconto aqui dá, vamos fazer aqui, já doa para uma entidade também. Aí o discurso fica mais bonito. Mas doa a todos. Ou fica só com um salário mínimo de 880 aí? Você entendeu? Porque o vereador Alex já sabia que esse projeto não passava. Todo mundo que está aqui, não está aqui. Aqui todo mundo faz política. E cada um tem uma maneira de fazer política. Só que eu acho que ele fez errado. Ele não foi feliz. Só acho que ele não foi feliz. Eu, se eu pegar aqui, pedir aqui, fazer um ofício aqui, pedir aqui, eu fiz empréstimo desde o começo. Nós começamos aqui, eu acho que quase todo mundo, nós começamos aqui a trabalhar em fevereiro de 2013. Fevereiro mesmo, todo mundo foi lá, quase fizeram empréstimo até o final de dezembro de 2016. Já tem uma parte já que já está contado, que é para pagar o empréstimo. Então, engraçado, como é que eu faço um empréstimo no banco, estou pagando juro, se eu não preciso de subsídio? Então eu estou pagando juro porque eu quero pagar juro? Não existe um troço desse aí. Então tem que vir aqui fazer, falar o que tem que ser. Não querer fazer campanha em cima. Fazer política em cima. Faz de outra maneira. Então, como eu falei também, quem achar que é muito, 2016, eu acho que todos vão concorrer aqui. 2017, janeiro, aí, dou aí, papai, para a igreja evangélica, para a igreja católica, para a associação dos alcoólatras, para a associação de bairro, que a associação também precisa. Faz isso, mas não precisa colocar aqui, pessoal em saia justa. Querer fazer demagogia, pô. Tem que ser verdade. Eu tenho meus defeitos, mas eu também não faço esse tipo de coisa. Eu não mudei nada aqui. Como Vossa Excelência sabe disso aí, nós dois sempre cobramos, sempre falamos o que tem que fazer. Eu, quantas vezes falei com o prefeito? Falei várias vezes, chegou um momento que eu não falei mais. Como sábado me encontrei com ele ali, falei, eu tenho dó de você. Aí, o prefeito vem, pô, tô triste, porque estão querendo me caçar. Falei, ah, não tô nem sabendo. Falei, não tô nem sabendo. Falei, caçar nesse momento agora é pior pro município ainda. Afastar. Falei, não tô nem sabendo disso. Ah, mas você vê como é que é as coisas. Falei, prefeito, não quero nem saber. Eu só quero saber de uma coisa. Que eu vou continuar lá até dia 31/12/2016. Se tiver que criticar, eu vou criticar como eu venho criticando. E até hoje eu falo para você, aqui pessoalmente. Eu não posso falar bem da sua administração. A sua administração, você não soube mandar. Você deixou os outros mandar. Você não teve voz. Como eu falei para ele, se ele tivesse me ouvido, ele era um candidato hoje, pela simples humildade, porque todo mundo fala que ele é humilde. Falei, ó, da maneira que você começou, você abriu o gabinete lá, você tinha um dia por semana, você atendia todo mundo, ele fez isso. Todo mundo aqui sabe que ele fez isso. O vereador Gordo sabe. Pô, esse prefeito é bom. Putz, esse prefeito é diferente do prefeito passado. Nossa, esse prefeito aí atende a gente. Ele liga, manda vir tomar um café no gabinete. Se ele tivesse continuado da maneira que ele estava do começo, e tivesse mudado o secretariado dele lá, que é tudo do ex, ele não tinha candidato para concorrer com ele hoje. Ele não tinha candidato, nem os candidatos, os pré-candidatos estão falando aí que vai concorrer, nem o ex-prefeito Vilzinho ia concorrer com ele. Nem o ex-candidato a prefeito Dirceu Urbano, que é pré-candidato de novo, se ele continua, mas tivesse mudado. Agora o pessoal reclama que ele não atende mais. Agora, hoje aí, viu aí reclamar. O que eu fiquei sabendo que a dobrou, aquela que comprar, porque nós até cobramos aqui que tinha o seguro, que pagou, e que estava puxando, o pessoal que faz hemodiálise, estava puxando num Fietinho. Aí compraram isso aí com ar, que era para puxar o pessoal. Aí de repente você fica escutando, talvez o prefeito nem sabe disso. Por quê? Se o prefeito coloca o secretário, cada secretário tem que ser responsável pelo setor. Como eu fiquei sabendo hoje aqui. Como eu falei, não tem procuração para defender ninguém. Mas eu fiquei sabendo, aí compraram essa dobrou, compraram outros carros novos aí, não foi comprado? Ganharam um para o conselho? Talvez, nem está sabendo por quê. Foi falado aqui que a dobrou era para puxar quem precisava fazer o hemodiálise. Então, não tem procuração para defender. Mas então tem muita coisa errada. Entendeu? Então, agora, fazer política, fazer dessa maneira, eu não faço. Usar aqui. Eu sempre falei política aqui, Se eu ofendi alguns vereadores aqui, eu falei que aconteceu, mas política em cima não. Nunca fiz isso. E nunca vou fazer. Então sabe, você escuta certas coisas que tem hora que você perde a. Coisa, igual eu falei. Eu desde o começo, eu não sei se. Não vou dizer os 9 foram lá no Sicredi, fizeram empréstimo, mas eu acho que pelo menos 7, eu acho que fez. Se 2 não fez, não sei. Mas não sei se não fez os 9, mas. Então não adianta vir aqui e ficar falando coisas que. Então, por isso que eu estou falando. Eu estou aqui, não tenho vergonha de falar, está aqui, tem desconto de empréstimo, tem desconto de imposto de renda, tem desconto de tudo. E uso subsídio sim, para o dia a dia, porque aqui não é igual a outra cidade, que um vereador tem um gabinete, tem verba de gabinete, tem assessor, que dá verba de gabinete, você se paga um assessor. Aqui não tem nada. Aqui, se você der uma cibalena, você está dando subsídio. Aqui, se você comprar um band-aid aqui, tá, para dar para alguém, você está comprando subsídio. Nós não temos nada. Nós não temos um carro da Câmara aqui, que o vereador pode falar, chegar no presidente, eu preciso do carro amanhã para levar 3 eleitores lá em Londrina para doar sangue. Porque muitas vezes... Você tem que pegar seu carro, gasolina do seu bolso e levar. Não é gasolina do seu bolso, é gasolina do subsídio que você recebe. E é para essas coisas. Entendeu? Porque o seu carro não vai lá sem pôr gasolina. Você tem que pôr. Está tendo desgaste. Você, cada vereador aqui usa o seu carro. Então tem que parar com esse tipo de coisa. Então, presidente, até desculpa pelas palavras aí, até pelo... Me excedi, tem certas coisas que eu não concordo. Então, obrigado pela mão.
Bom, antes do encerramento, nós temos que fazer uma comissão aqui de 3 vereadores, provisória, durante o recesso. Eu escolhi aqui, se os vereadores aceitar, o vereador Bidu, o vereador Vaguinho e o vereador Laércio. Então, tá. Bom, quero agradecer a todos, né, presente aqui. E hoje sou presidente interino, né? O presidente estará aqui assumindo novamente na próxima reunião, o vereador Fabim. Então, ele estará aí tomando todas as providências aí, os pedidos, mandando os ofícios que foi pedido pelos vereadores. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença de todos os vereadores e dos munícipes aqui presentes e convido a todos para a próxima reunião ordinária em agosto, uma vez que nesse mês de julho será recesso parlamentar. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presença reunião.